A gente sabe que a bateria do celular é uma parada que, né? Dependendo do celular, ele dura um pouco, ou se dura mais. Dependendo da marca que você tem aí, o consumo varia, ou varia, né? Como fala. É, mas eu quero perguntar pra vocês, quais são os aplicativos que mais consomem bateria do celular dos senhores? Pensando no uso, né? Obviamente, né? Eu e o Evandro temos iPhone, Bruno e Felipe tem Android, né?
Pois mande aí o tutorial de onde que vê isso, que eu não faço a menor.
Vamos lá. É, você vai em ajustes, né? Aquela ferramentinha e tudo mais.
Engrenagem.
Aquela engrenagemzinha, você desce um pouquinho lá, tem bateria. Aí você aperta
bateria. Ícone verdinho.
Aí vai aparecer, você desce um pouquinho, aí ele mostra...
Saúde da bateria, 98%.
Cadê a saúde da bateria? Tá aqui. Não é a saúde não, mano. A minha tá 96%.
Uso da bateria por app, WhatsApp, 31%.
É o teu é maior? O maior é o WhatsApp?
Aham. Uhum. Segundo é o Hearthstone, terceiro é o YouTube.
44% do meu é Twitter.
Cara, é o maior. Cara, o Twitter meu é 10% só.
O meu Twitter é o terceiro. Primeiro YouTube, depois WhatsApp, depois Twitter.
Caraca, o meu, ó, Twitter, Telegram e Instagram. 44%, 16% e 11%.
Isso é... É foda porque como a gente tá muito mais em casa, né?
Sim.
Com certeza isso é diferente nem de um ano atrás, porque um ano atrás a gente também tava em casa. Mas talvez 2 anos atrás, sabe? Com certeza eu estaria usando mais Twitter porque eu estaria na rua.
Não.
Mas são as coisas que eu tenho que eu uso mais no celular, WhatsApp e YouTube mesmo.
O WhatsApp é que tá 2%. Eu só uso muito pouco, eu dificilmente abro, inclusive.
Ainda uso então, muito.
Meu uso aqui de celular é bem interessante, né? Porque o meu é Twitter, porque eu gosto muito de me atualizar pelo Twitter, né? Eu faço uma parada no meu usuário do Twitter, que eu crio abas de listas. E aí na minha home do Twitter fica assim, notícias de cinema. E eu clico lá, aí tem os...
Aí pelo Twitch Deck, né? Não pelo Twitter mesmo, né? Porque...
Não, pelo Twitter mesmo. Já dá pra fazer isso
pelo aplicativo Twitter. Normal?
Sim, sim. Tinha uma época que eu tinha notícias de games. Aí eu meio que, cara, vou seguir esses perfis. E se for aparecer na minha timeline, aparece, normal. Aí eu tirei a aba de games. E aí, em época de premiação, eu coloco alguns veículos que estão fazendo coberturas, alguns artistas que estão fazendo alguma coisa de premiação. Aí eu crio uma aba, né? Premiação. E aí deixo listada lá, porque quando tiver, tipo, saindo fotos da galera do Oscar, Globo de Ouro, etc. Mas normalmente eu tenho uma aba chamada News Cinema com os principais veículos e é tempo real, né? Porque as listas você consegue organizar pelo mais recente até o mais antigo, né? E aí fica tempo real sem ser algoritmo, né? Apesar de que o Twitter dá para o aplicativo, eles resolveram esse problema, né? De você consegue colocar o tempo real, se você quiser. Só que, curiosamente, eu me acostumei com o algoritmo do Twitter. Então tem, tipo assim, o Evandro é uma pessoa que eu curto e comento muitas coisas que ele posta. Se ele postar uma coisa uma hora atrás e eu abrir meu Twitter, o Twitter vai entender, cara, o Evandro, ele é uma pessoa que interage muito contigo e tu interage muito com ele. Então eu vou mostrar logo no comecinho aqui, assim que você abre.
Nossa, eu odeio essa parada.
Então, eu não sei se no Twitch Deck ele não usa o mesmo não algoritmo usa. Do aplicativo. Não, então usa. É isso. Porque pra mim nunca incomodou.
Ele usa sempre o do
eu uso sempre, da eu uso última, bem mais no assim. Twitch Deck do que no celular. Aí eu acho ok, eu vi a galera reclamando e aí eu falava, caralho, pra mim tá igual, sempre foi, vocês estão loucos.
No aplicativo do Twitter você troca lá, ou os mais recentes ou os preferidos lá que eles falam, né? Que recomendados, né?
É.
Eu prefiro muito mais os mais recentes, assim.
No celular aparece um negócio que eu acho bizarro. Eu abro lá, aí aparece, sei lá, Bruno deu like no Twitch X de gente que eu nem sei quem é. Foda-se, caralho!
Mas é uma coisa que você pode desativar. Você pode desativar.
Bom pra ele e bom pra pessoa. Quem que eu quero ver isso na minha timeline?
É, não, e pessoas relacionadas. Tipo assim, uma pessoa que eu nem sigo, ela aparece na minha timeline porque ele é amigo de fulano que eu sigo.
Oxi! Se foda pra lá. É, então, eu uso pouquíssimo o Twitter no celular por isso. Meu uso do Twitter no celular é só assim, eu vou postar alguma coisa e eu acho que pelo celular vai ser mais rápido.
É, eu uso
do que pelo Twitch Deck. É, mas o Twitch Deck fica aberto a vida inteira, mano. É. Eu abro no segundo monitor, quando eu tô trabalhando, fica o Slack, que é que eu uso pra conversar com a galera do trabalho, e o Twitter. Aí eu fico alternando entre essas abas. E aí o monitor principal é onde eu tô com a planilha, com o e-mail, enfim. Mas o celular eu não uso muito não, mano. Até fora de casa eu abro as outras coisas, mas o Twitter eu não abro.
Eu fico muito feliz pelo fato de os dois aplicativos serem os dois aplicativos que eu mais gosto, que é o Twitter e o Telegram. Eu consegui migrar a maior parte dos contatos importantes pra mim de trabalho, todos estão no Telegram, que pra mim já é uma coisa maravilhosa. No WhatsApp só tá a galera que normalmente estaria é se eu usasse Facebook, que é família, essa galera mais aleatória, assim, saca? De que não é de conversa do dia a dia. Eu não fico conversando dia a dia, né? Eu converso... Quando eu quero falar com a pessoa, eu mando uma mensagem no WhatsApp e tá resolvido, saca? A pessoa manda mensagem também no WhatsApp, eu demoro 2-3 dias pra responder. Porque ele é todo silenciado aqui pra mim. Só se eu realmente abrir o WhatsApp e ver as mensagens. Porque se eu não abrir, eu não vou ser nem notificado.
Eu também fiz isso.
Mas no Telegram não.
Abertura.
Telegram mandou mensagem, eu vou ver.
O meu que tá assim, o único que me notifica é o Slack. Porque, né, coisa de trabalho eu tenho que dar mais prioridade. Sim. E a galera lá sabe usar, não tem loucura de mandar final de semana e tal. Mas o resto, mano, eu que abro e olho. Tem nada aberto de notificação, nem e-mail.
O que eu faço bastante é... Eu fico curioso que um dos jogos que vai ser tema desse 2-pack aqui, ele está na lista aqui de... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o nono da minha lista de mais usado. De aplicativos mais usados, no caso, né? E aí, ó, a minha lista aqui, ó. Twitter, Telegram, Instagram, o Chrome. Eu uso bastante o Chrome. Eu principalmente pra fazer pesquisa, né? Pesquisa rápida de coisas. YouTube tá em quinto lugar. Eu não uso muito o YouTube no
celular. É, o YouTube meu tá no top 3. Mas é porque eu fico ouvindo podcast, ouvindo o vídeo como se fosse podcast.
Eu uso muito na cozinha.
Mi Fit, da Mi Band. Ele é atividade em segundo plano, no caso, né? Ele fica lá, tem 4%, depois o WhatsApp, aí a parte do início, tela bloqueada, e o Candy Crush, né?
Acaba Spotify sendo... aparece no meio,
o Spotify. É o meu Spotify, é Chrome, que eu uso muito pra postar, e depois o Spotify.
Eu acho porque isso aqui é momentâneo, né? Porque antes o Spotify com certeza estaria na lista de mais usados, porque como eu mal tô saindo de casa, então normalmente eu tô no computador e eu tô usando o Spotify no computador, né? Então eu não uso no celular especificamente, né? Mas é curioso isso, né? Como muda o hábito? Eu quero saber quando a gente voltar ao normal pra ver se a rotina de aplicativos vai ser a mesma. A gente pode fazer daqui um ano, talvez? De novo, essa pesquisa?
Se tiver diferente as coisas, né? Tomara.
É, será Sim. que daqui um ano vai ter voltado
ao normal? A gente tá aqui no otimismo, né? É o otimismo daqui, né?
Eu vi teve um post que subiu exatamente no Twitter hoje na minha timeline, que era sobre 10 anos, 11 anos de um álbum lá. E aí eu falei, nossa, eu ouvia muito esse álbum quando eu, há 10, 11 anos atrás, quando eu ia pra escola. Eu andava muito a pé, andava de ônibus. E isso é uma coisa que eu percebi que eu tô sentindo muita falta, cara, que é de andar na rua ouvindo música. De ir em algum lugar, ir a pé e ir ouvindo música, passar, sei lá, 40, 45 minutos andando em algum lugar na rua, indo de um lugar pro outro ouvindo música, sabe? É uma coisa que eu fazia demais e hoje não tem muito tempo que eu não faço isso, assim. Não tipo uma corrida na rua, um negócio, mas eu tô indo pra algum lugar, um compromisso,
tá encontrar alguém, comprar alguma coisa. Tá se locomovendo, resolvendo outra coisa. Exato, e andar é uma... É, isso aí tá foda
mesmo. Isso eu tô sentindo muita falta.
Algumas semanas atrás aí o Fortaleza fez aniversário, né? Fortaleza a cidade, no caso, né?
Não, o time.
Fez 295 anos, né? E aí eu postei uma foto e disse assim, morar em Fortaleza e não poder viver Fortaleza. Saudades da minha cidade. E é foda isso, né, cara? Você mora numa cidade que tem muitas possibilidades de você ver natureza e curtir praias e ver o mundo, ver pessoas. E tem lugares massas pra ir, de bares, de restaurantes, etc. E você não tá podendo viver, né?
É.
Você
não vive a sua cidade. Tem bairros que eu ia direto aqui da minha cidade, eu não vou mais. Porque não tem por que eu ir lá. Entendeu?
Exato, é a gente falou isso aí na abertura recente da terapia aí, mas cara, é uma época que é pesada a gente tá vivendo. Começar a pensar muito realmente é isso.
Eu sei o que vai acontecer, tá? As campanhas pós-pandemia, que é ocupar a cidade, né?
É, o turismo vai ficar maluco.
Vai existir um movimento pra fortalecer a ocupação da cidade, os ambientes, as praças, os locais, e ver quem vai sobreviver, né? Porque o mercado... Tá cada vez se retraindo. Todo dia a gente escuta, né? Um restaurante fechou, um local de festas fechou, teatro fechando, sendo vendido, um monte de coisa assim acabando, e ver como é que vai se recuperar tudo isso. Eu sei que as pessoas vão voltar a ocupar a cidade e fazer as coisas, né? Naturalmente. Mas a demora pra gente sair dessa situação tá fazendo muita coisa não ter futuro mais, né? Principalmente esses negócios, né? Eu acho que empresa muito grande, ela consegue se segurar, né? Ou conseguir se adaptar no meio da pandemia, mas tem algumas que não tiveram como se adaptar e aí lascou mesmo, sabe? Vai ter que ter um processo muito grande para recuperar tudo isso, mas no fim o mais importante são as pessoas, né?
É, saiu mais recente uma notícia do BioShock. Felipe deve saber aí. que aparentemente o próximo jogo vai ser de mundo aberto. Aí tinha um maluco no Twitter falando, porra, mas agora todo jogo é mundo aberto, meu Deus. Aí eu respondi lá, cara, é porque a gente não tem mais o mundo aberto.
É.
Aí tem que ter isso no joguinho, tá ligado?
É.
Pra dar um alento, pra andar pela cidade ali e explorar.
Andar em corredor a gente já anda demais, né, mano?
É, então. Seguir os trilhos já é da minha em casa. Acorda,
GTA vai trabalhar, volta pra cama. GTA 6 aí, isso.
Nossa, saísse agora e estourar.
Nossa senhora, imagina se tem... É, aqueles boatos, né? Tiveram sempre vários rumores, boatos sobre que GTA 6 iria ser em São Paulo também, né? Ia ser um negócio meio internacional, né? Ia ser vários países, etc. É, imagina ter uma recriação.
Precisava nem sair, né? GTA 6, não, Júlio. Lança aquele Brasil 171 lá, já tá bom.
É?
Já tá atendendo a nossa necessidade de explorar um bairro.
Porra. Dava pra fazer um GTA, né, Nordeste, né? Imagina, ia ser o Miami... Como é aquele Miami? É o... Esqueci o nome do jogo, caralho, mano.
Vice City, Miami.
Né? É porque é Miami, né? É uma recriação de Miami. Tudo. Mas imagina você sendo Nordeste, nas praias do Nordeste. Nos calçadões, na beira-mar. Mas teria muita possibilidade.
Seria foda demais, mano.
Muito bem, vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. Pula, 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 pula. Atira na cabeça.
Atira.
Nós temos aqui um recadinho dos nossos amigos do Storytel, mais uma vez aqui no 99 Vidas. Cara, se você tá ouvindo podcast, com certeza você vai gostar de audiobooks, né? Essa é a realidade.
Exatamente, Júlio. A gente recomendou o Storytel mês passado, estamos aqui reforçando essa recomendação, porque, diferente de que você pode pensar que audiobook é chatão de ouvir, que é a voz da Alexa ou a voz do Google, lá no Storytel não. São pessoas que estão interpretando aquela história e contando aquela história pra você.
Muitos dubladores, né? Dubladores, atores, muita gente conhecida fazendo, né?
Exatamente. E se assemelha muito ao que é ouvir um podcast, então é gostoso de consumir aquele conteúdo. Torna bem mais interessante o conteúdo e o jeito que é contado aquelas histórias, aqueles livros e tudo mais.
Então a gente tem uma dica aqui pra você. Acesse aí story.tel/99vidas. Pra você ver as nossas recomendações. Exatamente, fizemos algumas recomendações de audiobooks para você ouvir.
Como o Juras falou, tem a nossa playlist lá com um monte de indicação já legal, pra você já começar sabendo o que ouvir na nossa visão. Tem também o Zob lá do pessoal do Jovem Nerd, que é um clássico recente que a galera gosta. Tem o livro, o audiolivro do Guga, Como Ser um Rockstar, do Guga Mafra, do Guga Cash. E mais um montão de títulos lá que você pode ouvir.
Tem clássicos da literatura brasileira, literatura internacional. O importante é você acessar story.tel. Hoje tem um plano gratuito e você pode conferir as nossas recomendações de audiobooks.
Lembrando, Juras, que Storytel se soletra assim, ó. Presta atenção, hein, ouvinte. É. Vai escrever errado. Storytel. Storytel. Exatamente.
Acesse aí story.tel/99vidas ou link aqui na postagem para você ir direto. Mais uma vez falando aqui do PicPay. PicPay, nossos parceiros estão sempre aqui com 99 vidas. Lembrando mais uma vez aqui sobre pagamentos através do QR Code das maquininhas.
Exatamente, Júlio. A gente vem falando isso nas últimas semanas. Você vai pagar alguma coisa pela maquininha, você pede para pagar com QR Code, acessa na maquininha da Cielo, GetNet e Rede, e você fala para a pessoa botar lá o valor para te cobrar, apertar o botão verde, ler o QR Code através do seu PicPay e pronto. E caso você seja lojista, você também sabe que você tem essa opção de oferecer uma nova forma de pagamento através da sua maquininha, utilizando o PicPay via QR Code.
É um botãozão, né? No PicPay, você pega o seu aplicativo lá, tem pagar. E aí, lá em cima, tem ler o QR Code. É muito simples, é muito fácil. Rapidinho, você resolve aquela conta sem contato com a maquininha. Você não precisa estar tocando na maquininha, digitando, sendo sei o quê. É no seu celular e a maquininha, à distância ali, você só lê e tá resolvido, rapaz. Mais uma vez falando aqui da Alura, exatamente.
A Alura
com a gente no 99 Vidas, todas as semanas, lembrando a você que se você acessar alura.com.br/promoção/99vidas, você ganha R$100 de desconto na sua assinatura. Cara, R$100 é um baita desconto. É um baita desconto, assim, você, né? Você pensar que R$100 como desconto é bom demais. Eu queria que tudo tivesse R$100 de desconto.
Pois é, é muito mais conhecimento por menos, né? Então, como não gostar de R$100 de desconto? E falando em muito mais conhecimento, nós todos sabemos que conhecimento é poder. E nessa era que a gente vive, essa era digital, o mundo da internet, conhecimento vale muito mais ainda. E olha, vou dizer pra vocês aí que tem uma área que tá bombando, que a galera conhece, é a parte de Data Science, da Data Science, que você tem aí coisas, áreas de atuação, como a própria a parte de Business Intelligence, a própria parte de análise de dados aí. Empresas grandes precisam muito disso.
O povo que tá ganhando dinheiro hoje em dia é essa galera, né?
Exatamente. Exatamente. E as empresas precisam de bons profissionais. E claro que a Alura tem diversos cursos de Data Science para você, nas mais diversas áreas de especialização, para você aprender a lidar com o volume de dados que a internet te oferece aí e poder se tornar um profissional muito mais requisitado aí e aproveitar esse momento do mercado, né?
Muito bom. A Alura é a maior plataforma brasileira de cursos de tecnologia. E se você disse assim, se você tem interesse aqui, né, em Data Science, né? Vou assistir, tem vários cursos em diversos segmentos. Mas você vai fazer sua assinatura, você tem acesso a esse e mais de 1.200 cursos. Você pode fazer de tudo. Ou seja, o leque, ele se abre. E as possibilidades são infinitas. alura.com.br/promoção/99vidas. E pra gente finalizar, vamos falar do Sparkle. Exatamente. O 99 Vidas está dentro do Sparkle com seus 99 Vidas bônus, né? Muitas edições, 140 e poucas edições do 99 Vidas bônus, um podcast extra, menorzinho, né? Tem 20, 30, 40 minutos. Alguns podcasts chegam até uma hora de duração.
É. Tem uns polêmicos também.
Tem uns temas polêmicos, né? Que a gente não fala aqui no 99 Vidas, a gente traz lá pro bônus. Porque é uma conversa mais direta, né? Com a galera que acompanha o 99 e apoia esse podcast. É assim, você assina gratuitamente no Sparkle, porque você pode testar por 30 dias. Né? E se você não quiser depois, você pode cancelar e seguir a vida. Mas se você continuar com a gente, né, você vai receber todas as semanas uma edição nova do bônus, né?
E pra fazer parte da comunidade do 99 mesmo, né?
Sim.
Você pode deixar os comentários sobre os programas. Às vezes rola umas perguntas nossas pra galera também, a gente querendo pegar feedback da galera que assina, a gente vai mandar lá pelo Sparkle.
Muitos bônus são feitos assim, né, Felipe? De Sim. perguntas dos ouvintes, né, que estão lá no Telegram, na hora, né? A gente grava toda quarta-feira à tarde um bônus. E aí a galera manda pergunta e a gente responde, né? Inclusive pautam os próprios bônus, né?
Sim.
É muito legal. É muito legal. 99vidas.com.br/assine. Venha fazer parte da comunidade do 99 Vidas e escutar todas as semanas uma edição nova do 99 Vidas bônus. Sai esse podcast tradicional que você já escuta normalmente, no feed aberto para todos. E dentro do Sparkle você escuta o 99 Vidas bônus. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta para mais uma edição do Tupac.
Sobe o som do Tupac, menina.
Fucking little homies. Everybody talking. Fucking little homies. Little homies. Just pay attention, is a story about my little homie. Straight thuggin', little bad young motherfuckers. Gotta love him, you can catch him in his G-Box, clutching his Glock, screaming outlaw, busting on my enemy's block. Educated on these cold streets, getting money, making dummies out the police. Ain't no peace for an adolescent nigga to rap to be a thinker, blood smoker 24/7. Everyday drinker, got my diploma, but I never learned shit in school. More money, more bitches, more murder, fool. Always the
young niggas getting this shit. She wouldn't stop the conversation, so you called her a bitch. Bustin' on paper thin, motherfuckers. Drinking gin before you get to sinning on the buffers. Empty this clip, pass by like you didn't know me. Everybody ducking, my fucking little homies.
Mais um Tio Pack, essa edição maravilhosa. A cada 5 programas, a gente retorna com um Tio Pack em que um participante escolhe 2 jogos para serem o tema, né? O foco. Ou deveriam ser o foco, pelo menos, né? Dos programas. E aí, cada semana é um participante diferente aqui do 99 Vidas, né? Na roda já girou dezenas de vezes, nem sei quantas edições do Tio Pack. Deixa eu conferir aqui rapidinho. Vamos conferir no nosso arquivo. Arquivo 99 Vidas, inclusive se você não acessa o nosso site, acessa aí 99vidas.com.br, tem uma aba com todas as nossas séries. Você encontra lá, né, todas as séries que a gente faz, já fez. Essa é a edição de número 77 do Tupac.
Enquanto você procura aí, Jundi, quantos Tupacs tem, queria que rapidamente a gente traçasse o perfil de cada um hoje em dia no Tupac.
Muito bem, acho...
Evandro
acho...
tá jogo bom, Bruno tá jogo ruim, que mais que temos?
Não, peraí.
Jundi tá jogo disruptivo.
Calma aí.
Como não?
Calma aí.
Disruptivo. Na média. Famosa média.
Você tá fazendo um julgamento, é isso?
Não. Famosa média. Se pegar todos os Tupac meu até hoje, todos os seus, todos os do Bruno, todos os Felipe, dá pra se traçar um perfil.
Eu acho que o Felipe... O Felipe...
O Felipe é o mais novo, é o mais fácil, eu acho.
É, o Felipe é um misto de jovem esperança e decepção. Eu acho que fica assim. Porque ele chegou com tudo,
esperança,
né?
Esperança relacionada ao quê? A zoeira?
É, ele chegou assim, vou trazer, né? E aí teve aquele podcast clássico, né? O Revolt e o Elastomania.
$10.
Foi o primeiro, né? Está o primeiro definido tio pack do Felipe. O perfil do Felipe no 99
Vidas. Ah, aqui foi o segundo, não?
Foi o segundo. E aí depois, né? Deu uma decepcionada, né?
Qual foi o primeiro tio pack do
primeiro, Felipe? Eu fiz um cosplay de Evandro.
Foi.
Trouxe dois joguinhos indie.
Dois jogos Game Pass?
Que foi What Remains of Edith Finch.
Ah, é, bom Super jogo. Hot. Super Hot, achei a capa aqui. Tanto que a frase da capa é, abemos Game Pass.
É.
Aí depois teve o da zoeira, aí o último tá morno.
Tá morno, foi fraco,
ah,
né?
Ah, foi de Play 1. Bugs Bunny, Lost in Time,
Pernalonga Toy Story 2.
Ah, mais ou menos.
Pernalonga e Toy Story é foda.
E os do Bruno, Jundi? Comente os do Bruno.
Esse último meu tá com a cara de Tupac do Jurandir.
Eu sei que você tem gostado muito do Bruno ultimamente.
É, eu tenho ficado ligeiramente chateado. Viu, Bruno?
Estou
um pouco chateado.
Bruno, preocupadaço.
Claro,
Bruno acorda todo dia e fala...
Meu Deus, hein, mano.
Jurandir não tá gostando do meu Tupac. O que eu vou fazer?
Caraca, mas espera aí, mano. Tem que ter um valor na opinião aí, mano. Não é possível, mano. O Bruno... Bruno, aquele do Panzer Bandit Guardian Heroes foi tu, né?
Fui eu.
Esse foi muito bom. Esse eu tenho que reconhecer que realmente foi...
Antigamente
tivemos aquela... qualidade. Porém, o seu último Tupac, né? Do Ridge Racer, do Watch Run. É foda, né? Eu entendo o objetivo de fazer. O Bruno sempre teve uma linha no Tupac de trazer jogos que conversam, né? De alguma forma. Uhum. De alguma forma eles conversam entre si. Mas eu acho que é pro meu gosto pessoal de não gostar de jogos de carro tanto.
Meu gosto pessoal de não gostar.
É. Eu fiquei um pouco decepcionado. Eu esperava um pouco mais, Bruno, tá? Então tá aí minha consideração.
Ok.
O Evandro, ele é o Metacritic Podcast, né? É isso. Tá no Metacritic.
Mas é o que garante o jogo ser bom, porra.
É o último mas... Mineirinho, já... pô.
É, mas e o Mineirinho?
E o Mineirinho, é.
E aí? Mas aí é o disfarçar, entendeu? Sabe aquele aluno que sempre cola o negócio
lógico
do
que não.
E aí ele dá... Ele, pá, vou errar uma questão pra não parecer cola.
Pra não parecer que eu sou nerdão. O escondido meu jogo pela mãe. Nem tinha no Metacritic, não deve ter até hoje. E rendeu um bom programa.
Bom programa, é verdade.
Cobrança falta louco. Olha essa dupla.
É um clássico, né? Um clássico. Mas essa é a minha opinião sobre vocês. E tu, Felipe, diga aí qual é o seu perfil que você acha dos participantes 99 aí, no Tupac.
O do Evandro já estabeleceu, que é o joguinho indie famoso do momento, né? Geralmente. Ou não do momento, mas talvez do ano ali.
Sim.
O Bruno é o cara que joga no que ele quer falar sobre mesmo, não liga muito pro que a gente falou, não. Traz os negócios aí que às vezes a gente nem vai ter o que conversar, mas ele vai ter, então tá bom.
É, mas quando a gente diz assim, vou fazer o Tupac sobre isso aqui. Veja bem, né? Sempre tem uns veja bem. Ultimamente não tem essa resistência
não,
mais, né?
Até que não.
A resistência deu uma caída.
Antes era pior,
né? 2020 quebrou o fiscal, não tem mais ano. Verdade.
Fiscal tá preso em casa, não pode fiscalizar. Não, mais ou menos, nada. Mas no dia que você mandou que ia trazer o Death Stranding, o olhinho dele tremeu.
Foi.
Deu aquela, aquele tá ligado?
Aquele olho direito, assim, tá, né? Só aquela tremidinha, assim.
Deu aquela tremidinha só de um lado, né?
A veinha saltou no pescoço e o olho deu uma...
Inclusive, eu aguardo pro próximo T-Pack, hein, Felipe? A coragem.
Veremos. Veremos. É, e o Jurandir, geralmente, infelizmente, vou ter que falar que você é o rei do Juju mesmo, cara.
Caraca, não é possível, mano. Como assim, mano?
O seu último, daquele Siberia lá, pelo amor de Deus.
Eu trago jogos que... Deveria ser a essência do Tupac, que é trazer jogos ruim? Que realmente a gente não vai falar.
O cara meteu um Pepsi Man no Tupac um dia aí, mano. Pepsi Man!
Por isso clássico. Que eu... um clássico revivido esse ano, inclusive.
Por isso que eu acho que o meu ult foi tipo isso também. Dois joguinhos de Play 1 que nunca vai falar mais do que os 15, 20 minutos que a gente falou cada um.
Na verdade, eu tenho uma leitura diferente do Jurandir.
Por favor.
O Jurandir, ele é movido pela culpa. Pode perceber... Como é que é isso? Como é que funciona o T-Pack dele? Ele traz um jogo, aí ele vê que, tipo, foi mal. Tipo, puta, realmente foi muito mal a escolha. Aí ele é, aí ele lembra, fala assim, putz, então eu preciso compensar no próximo. Aí ele pega e faz um certo.
Isso é
aí depois ele esquece, e aí começa. Sabe aquela pessoa que te promete uma coisa e esquece que prometeu? Aí vai lá e cai no mesmo erro de novo? Tipo, fala, nunca mais eu vou fazer isso. Aí passa um tempo, enquanto ela lembra, ela não faz mais. Aí depois ela esquece e faz de novo. Porque pega. O Jurandir, por exemplo, se eu não me engano, foi o Nunchupack dele que trouxe o Grease, não foi?
Foi. Foi você, não?
Não, esse do Grease não fui eu.
Fui eu jogando. Fui eu joguei
foi,
o Grease.
Exato, foi enquanto ele jogava. Eu falei pra ele assim...
Não, foi ele não, peraí.
O Bruno
foi
é louco, Evandro. Cara. Grease
foi
é do
Evandro,
Bruno.
Foi Evandro.
Vocês estão loucos, meu? Não é meu, não.
Foi o Bruno. Foi o Bruno, na verdade, que trouxe o Grease.
É, foi o e Bruno, eu 100% depois, né? De certeza.
Foi o seu, tanto que é o Grease e Blazing Chrome.
É.
Caramba, Jurandir, então eu retiro o que eu falei. Você não tem nenhuma escolha boa mesmo, não, cara.
Nossa, caramba, boa era minha. O Bruno, ele tá detendo. Olha o cabeça do falar. Bruno. Ele tá usando as escolhas dele pra falar com o Jurandir escolhe jogo bom, cara.
Eu tentando caraca, ajudar eu trouxe o cara.
Action Razer, Wild então Guns. Não dá, mano. Tô olhando aqui meus últimos aqui, mano. Só é um jogo bom, mano.
O jogo do Indiana Jones foi o seu último, foi?
Não, meu último foi o...
Não, o último foi o...
Sibéria, foi o Sibéria. Juju lá.
Sibéria e
Chapolin. Aí, isso foi o do Indiana Jones e do Goemon, aí ok. Então, mas tá vendo o padrão? Honesta. É assim, aí ele lembra, putz, não, preciso compensar isso aqui.
Aí mano, trouxe cara. O ActRaiser e o Wild Guns, são bem, jogos bem honestos. Tá
honesto também.
Aí trouxe Pepsi Man e Akuji.
Aí, tá vendo? E aí, entendeu? É, esse período que ele traz boa é que ele lembra.
Alien Syndrome e Alien Storm. Tem qualidade aí, Bruno, rende papo.
É, Bruno.
Alienzinho. Não, mas é diferente, é que vocês estão misturando a qualidade e do My jogo Hero. Com render conversa.
E o My
é
Hero.
É diferente. Os casts do Jurandir, por exemplo, rende conversa porque o jogo é ruim pra caramba.
Não, é porque tem assuntos. Rival School
mas a gente fala de trouxe. Tudo, menos do jogo. É esse o ponto.
Igual esse aqui, né, que nós já estamos falando. Aí,
tem nós estamos aqui com o objetivo mas de trazer...
De quem que é o Tupac do Jurandir, entendeu?
A gente tá aqui com o objetivo de trazer conversa. Os nossos
exatamente.
Ouvintes.
Somos apenas quatro
palhaços. Rendeu palhaços. Bloco, hein, Evandro?
Exatamente. O T-Pack do Jurandir ele é praticamente uma abertura de uma hora e meia.
Eu trouxe Bushido Blade e Strider.
Aí, ó, clássicos.
Não, nem foi eu, não.
Isso aí foi o Bruno também, é cara do Bruno, não é
não? Não sei, deixa eu ver aqui, deixa eu conferir aqui. Foi eu, Bushido Blade e Strider, fui eu. Aí, Bruno.
É do Jurandir.
Fala agora.
Que ano que você fez, que você trouxe esses dois jogos aí, Jurandir?
2017.
Ah, tá.
É que eu tô olhando aqui o histórico, né? Muitos momentos, né? Muitos momentos. T-Pack que trouxe aí. Eu, qual foi o primeiro que trouxe fui eu?
Primeiro T-Pack?
Goofy Troop e Rei Leão.
Hein? Ali você tava no jogo. Muito bom.
Atingiu
tava
o auge, seu auge no primeiro. Esse foi o seu erro.
Aí depois eu trouxe... É,
depois
foi
lá
era baixo depois disso.
Você não fez que nem o Pelé e parou no auge, ó?
Eu trouxe Hulk, a volta do Capitão Gancho e Aladdin no segundo. Olha aí o nível altíssimo. Só sucesso, então, rapaz. Depois eu trouxe Cannonforder e Sparkster.
Ixi, acabou o jogo da Disney e já ficou ruim já.
Aí começou a ficar ruim, exatamente.
Mas muito bom. O T-Pack é um clássico aí, as pessoas adoram o T-Pack. Inclusive, toda vez que tem aniversário do T-Pack, ou quando escuta o T-Pack por aí, o pessoal lembra do 99 Vidas.
Essa semana o cara falou que tava no casamento e tocou o T-Pack, ele lembrou.
Bom demais. Ei, Bruno, e o Evandro e o Felipe, o que, é que tu acha aí sobre as escolhas dele no T-Pack?
Então, o Felipe, ele é moleque zoeiro, né? Felipe, ele é moleque zoeiro. Ele começou já no intuito da maldade. Ele começou pra fazer maldade já.
Só com vocês. É, direcionado ainda, né?
Exatamente. Ele tinha um alvo específico pra crueldade dele.
Eu pensava que o Felipe ia ser o cara do indie. Que ia trazer aqueles indies, assim, escondidaços. ia ser essa persona.
Não, ele trouxe um jogo escondidaço que deveria ter ficado escondido pra sempre, né?
Elastomania, exatamente.
Que foi o Elastomania.
É um indie, pô. Indie,
é nada, depois que clássico. Ele trouxe aí vai ter até o remake, Bruno. O cara reviveu uma parada.
Pois é, né?
Isso é o mais triste de tudo. E o Evandro?
Então, o Evandro, ele é o cara que começou naquela, assim, ele na vibe do que ele realmente curte. Então ele começou naquela vibe do que ele realmente curte e vai. E aí, hoje ele expandiu um pouco mais pra, assim, o que ele curte e aí ele dá uma bicadinha na zoeira.
É o...
Só o Mineirinho, por exemplo.
Evandro é o senhor Devolver Annapurna.
Não, mas o jogo... Ah, eu uso assim, pô, tava querendo jogar um jogo faz tempo, hein? Vai ter meu 2-pack, agora é a hora. Aí eu uso a desculpa do 2-pack pra jogar o jogo.
Otimizando o tempo, hein?
É.
Aí.
Mas jogo bom.
Ok, né?
Mas posso fazer minha análise rápida, ó? Eu acho que o Jurandir, querendo ou não, é a essência do 2-pack. Porque foi... Obrigado. Não é porque ele fez o primeiro. Mas foi criado nessa ideia de trazer jogo que não renderia um cast.
Pro bem e pro mal, né?
Ele é tipo assim... Ele vai fazer falar de dois, porque não dá pra falar só dele em um cast inteiro.
Respeita a essência, Felipe.
Porém, tradições, Felipe. Você que é um cara conservador aí, ó, tem que respeitar a tradição. Não.
Eu vim pra
Felipe fazer é extremamente progressista aí.
Tipo. Tô é longe disso. E aí, mas ele traz os jogos que quando a gente combinou lá atrás o que seria o 2-pack, são esses jogos que o Jandir trouxe aí. Tanto que eu já recebi vários feedbacks das pessoas bravas que eu levei, por exemplo, Celeste pro 2-pack, o...
Outer Wilds,
da Fazendinha lá, Stardew Valley. A galera, porra, não, esse jogo merecia um cast, tá ligado? Então quando você leva um jogo que é muito bom pra galera... Rola essa crítica também, de porra, não, tinha que ser um cast só pra ele. Eu acho que as escolhas do Jurandir só poderiam estar no 2-pack, tá ligado? O Felipe, eu acho que ele tem medo do Bruno. Ouvinte, fica aí a denúncia.
Caramba, ele tem medo porque ele trouxe. Ele trouxe Elastomania, cara.
Mas não trouxe Death Stranding, Bruno. O Bruno já fiscalizou algumas vezes a escolha do Felipe, ouvinte. E o Felipe sempre acatou. O do Stalomania, que. Elastomania? Scalomania, ó.
Ele nem sabia, né?
É, ele não falou, ele falou, hein, gente, vai ser Elastomania, no dia da gravação. Aí o Bruno deve ter ficado, balançou aquela
cabeça. Não, não ali. Foi, do Elastomania eu sabia, tanto que durante a gravação eu fico puto, porque eu falei, eu tentei de todas as maneiras jogar esse jogo.
Mas ele avisou em cima, não foi
não,
uma semana.
Não, caramba, eu tentei comprar o jogo, eu fiquei reclamando dos 10 dólares, porque Bruno, eu tinha tentado comprar o
tentou
jogo.
Tentou porra nenhuma, você não tem 10 dólares? Se você quisesse, você comprava.
Mas é o que eu falo o cast inteiro, que o jogo não vale, eu fiquei transtornado, porque eu não queria pagar 10 dólares naquele lixo.
Você, Bruno, você que acabou de ser comprado aí pelo Extra, Bruno, você tinha grana.
Pela Casa Bahia. E o do Bruno, eu acho que o Bruno tá nem aí pra nada. Ele não tá nem aí. Diferente do Felipe, que no começo tava preocupado com a opinião do Bruno, o Bruno quer que se foda se nós três vai gostar ou não, se vai render papo ou não, se o ouvinte vai gostar ou não. Ele vai vir com o jogo dele de PSP e a gente que lute, tá ligado? Esse é o negócio dele.
Muito velho pra ligar.
Aquela música do Charlie Brown, tem, né? Tem até aquela música do Charlie Brown. Mas eu não uso terno, não tenho sapato, mas que se foda, né? Isso.
Só eu tenho PSP, ninguém jogou essa merda. Mas que se foda. E ele vem com o jogo, filho. Foda-se. Só ele jogou o jogo na vida. E a gente tem que entregar um programa de uma hora. O Bruno é isso aí.
É um trabalho duro aqui, rapaz.
Haja assunto paralelo.
Exatamente. Vamos lá? Chegou na minha vez, minha rodada. Eu escolhi dois jogos para falarmos aqui. Aproveitar esse momento em que a gente está passando muito tempo em casa, no celular. É, né, abertura falando sobre celular e falando sobre joguinhos, né, joguinhos de celular. Vou começar aqui com Call of Duty Mobile. I took this job because it makes the world a safer place. And that safety is never guaranteed. But I know someone else is working to make the world a dangerous place. And that someone is still out there. Que jogo maravilhoso, hein? A gente está vivendo uma nova fase dos jogos de celular, em que eles estão conseguindo realmente trazer jogos populares da era dos videogames pro celular. E funcionando. Que é mais impressionante pra
adaptado,
mim.
Adaptado, né? Porque normalmente, seu outro jogo aí tá até um pouco disso. Normalmente, jogo de celular era minigamezinho, isso. Jogo de quebra-cabeça. Não era um jogo completo, grande.
Com controle. Mais. É porque a gente sempre ouviu essa parada de que, ai meu Deus, não consigo jogar no celular porque os controles ficam lá, aqueles invisíveis, né? Que você fica com o polegar de um lado, o polegar do outro lá, e aí fica apertando os botões. Aí você, sua mão preenche a tela. Eu mesmo fui muito crítico por muitos anos de jogos de celular, porque eu sempre achei que escondia mais o jogo, não representava o que era um jogo mesmo, assim. E aí a gente teve uma revolução recente nos celulares aí, com jogos como Free Fire, né, como PUBG, Fortnite, né, que a molecada aprendeu a jogar mesmo no celular e funcionando e rendendo pra caramba e tendo campeonato e esporte bombando com a galera jogando com o celular na mão. E aí Call of Duty chegou aos celulares em 2019 e pra mim, assim, quando chegou ali, eu ainda achei meio complicado. E aí, recentemente, acredito que no final de 2020 e no começo desse ano de 2021, eu instalei novamente o Call of Duty. Eu baixei na época e baixei agora. E eu vi que mudou muita coisa, tem muitas melhorias. E realmente virou um jogo gostoso de se jogar, o Call of Duty Mobile.
Mas comparado ao de console, ele é... Tipo assim, você conseguiria... Tudo que você pensa em fazer, você consegue. O controle responde bem, porque eu não joguei. Justamente por esse preconceito de falar, pô, não vai ser a mesma coisa. Ainda mais eu sendo o José que joga no controle.
Felipe é um especialista em COD, hein? COD Mobile.
Exato.
Eu me senti um maior velho da história tentando jogar esse jogo no celular, porque eu não consigo, velho.
E do controle você manda bem.
Ah, no muito. Play.
Que
de boa,
Felipe, cara. Que bom, velho. Porque eu tava achando que ia ser o único que ia ser a opinião distoante disso aqui, mano.
Aquelas letrinhas pequenas, Bruno.
Bruno, mas você pequenas. É ruim em todo jogo.
Eu discordo veementemente de tudo que o Jurandir e o Evandro falaram, cara. Eu acho que a beleza...
Eu não falei nada, eu falei que eu não joguei o jogo, seu maluco.
Não, mas não dele especificamente. Quando você falou assim que, é bom ter jogo de verdade e não joguinho de celular.
Porra, mas os caras, a molecada tá jogando.
Você acha que é joguinho de celular, Bruno?
Eu acho que a beleza do celular como plataforma é justamente quando você pensa um jogo já com a mentalidade de celular. Eu acho que é justamente o contrário. Na minha opinião, o tipo de jogo de celular é aquele que eles pensaram pra plataforma. Eu detesto... Quando pego... E eu vou dar um exemplo claro do jogo que eu mais amo na vida, provavelmente, que é o Symphony of the Night. Eu comprei ele no celular e eu me odeio só por ter comprado esse jogo no celular, cara. Porque é o tipo de experiência que não foi feita pra isso. E aí ele suga toda a experiência do jogo por estar naquela plataforma, entendeu?
Mas tu não é um jogador de COD, né? Tu não é um jogadorzão de COD.
Fogo não, livre, mas Bruno. Entendam o que eu estou falando.
No Bruno, Bruno!
Eu não estou falando do caso específico de COD. Eu estou falando que é o seguinte. Eu adoro o celular como plataforma quando a experiência que te é proposta é feita com ele, a plataforma, né? Ou com o celular na mente.
Eu acho que ele é feito com ele na mente, mas acho que a gente só não é pra nós mesmo. Porque é o que o Jandir falou aí. Os outros jogos, inclusive o próprio COD Mobile, funciona com a galera demais.
Funciona demais, mas muito divertido.
Da vida aí, PUBG, funciona
não,
demais.
Não, quando você precisa adaptar uma coisa que existe pra outra, não foi feito. O COD não foi criado com o celular na mentalidade. Eles tiveram que fazer uma adaptação. Eu não tô dizendo que a galera não abraça. Muito pelo contrário. A galera de hoje em dia aí, Free Fire que o diga, abraçou o celular pra jogar esse tipo de jogo. No meu caso, essa coisa de controle em tela, fazer swipe pra movimento que deveria estar assignado a botão, é o tipo de coisa que não me agrada. Por quê? Porque isso foi uma adaptação. O celular não foi pensado pra ser, digamos assim, uma plataforma de feedback táctil, entendeu?
O botão que aperta aqui. Manda áudio. Manda áudio que eu não sei ler, não.
A tela toda de toque, mas como não foi pensado em
então, táctil. Então, feedback, uma coisa é input, é que vocês estão confundindo. Uma coisa é input, outra coisa é feedback.
O boneco não tá andando direito.
Tecnicamente, não foi pensado pra jogo nenhum, sabe?
Bruno, quero baixar o boneco. Mano. Como é que abaixa? Qual o botão que abaixa?
Mas é exatamente esse o ponto, Felipe. Então, por exemplo, ele não foi pensado inicialmente pra jogos. Hoje em dia, muita gente joga no celular. E aí, quais são os jogos que foram pensados pra essa plataforma, por exemplo? Hardstone. O segundo jogo que o Jurandir vai trazer é um excelente caso.
Jogo de baralho, Bruno, é isso? Jogo de baralho?
Não.
Jogo de dominó.
Eu vou dar um outro exemplo interessante. Eu vou dar um outro exemplo.
Quero jogar bocha!
O Plants vs. Zombies. O Plants vs. Zombies...
Dama.
Ele é tão mentalidade celular que eu vou te dar um exemplo muito claro.
Me dá meu remédio!
Ele é tão mentalidade celular que o 1 e o 2 foram feitos com orientação do celular em... Desculpa, em formato tá igual... porta-retrato. O terceiro... Ó como é que é a mentalidade. Eles moveram a orientação da tela pra você poder jogar o jogo com uma mão só. Por quê? Porque hoje é um requerimento... de jogos, entre aspas, mais casuais, que você possa segurar o controle, o celular com uma mão só.
Então, mas tem muito jogo hoje em dia. O COD não é casual, né?
Calma, Jurandir, mas é o que eu tô te dizendo. a mentalidade de celular. A mentalidade celular, por exemplo, levou os desenvolvedores a criar jogos hoje em dia que você controla com uma única mão. É fazendo swipe com o dedo, por exemplo. E é por isso que a gente tem exemplos aí de jogos de puzzle nessa linha, jogos de Endless Runner.
Jogos tipo, como é aquele lá dos bonequinhos? Angry Birds, né?
Então, não, é que Angry Birds aí você joga na outra orientação, você precisa do dedo do indicador. Eu tô falando de um outro tipo de jogo já. Mas você já jogou, por exemplo, aquele da bolinha que fica quicando e subindo a plataforma? Sim. Então, jogos com esse tipo de mentalidade, entendeu?
Mas não dá pra reduzir celular só isso, né? Celular pode
não,
muito mais,
não,
né?
Dá. Mas não dá. Mas o que eu tô dizendo pra você é que você tem experiências pensadas pra celular que funcionam muito bem. E existem experiências que funcionam pros dois. Vou dar um exemplo. O Endless Runner, por exemplo, é um gênero que funciona bem em controle e funciona bem em touch. Jogos de FPS, na minha visão, já não funcionam tão bem. Jogos de puzzle, por exemplo, Match 3, funcionam melhor em plataforma touch e já não funcionam tão bem em controle. Outros tipos de puzzle, como Tetris, por exemplo, funcionam, na minha opinião, melhor num controle do que num touch.
Entendo a sua opinião. Eu acho uma opinião ultrapassada, visto que o mercado está extremamente dominado pelo Free Fire, pelo Fortnite da vida,
no celular. Eu acho que tem uma visão muito errada do que é dominar o mercado. O fato, por exemplo, de Free Fire ser um jogo que está bem difundido no celular, não quer dizer que é ele que domina o mercado. Se você for olhar o mercado de celular hoje, quem domina, e inclusive o jogo que o senhor se acovardou de trazer porque sabia que ia se levar paulada, é um jogo de uma empresa que foi avaliada em bilhões hoje em dia, virou o unicórnio brasileiro aí. Mas que tipo de jogo que elas fazem? É justamente o jogo mais casual. A gente, como vive na nossa pequena bolha aqui, a gente acha que a galera de celular quer jogar o COD, a galera de celular quer jogar o Free Fire. E não é.
Toda os criança,
jogos mais jogados...
Toda criança tá com Free Firezinha.
Então, Jurandir, mas os jogos mais jogados de celular são os hiper casuais, cara.
Mas é que tu acha que celular só é pra mamãe e pro papai jogarem dominó e baralho, Bruno? É isso que tu acha?
Não sou eu que acho, cara. Gamão. Vai olhar...
Gamão! Vamos jogar damas.
Mas, Bruno, o ano passado o mais jogado foi Free Fire, hein?
E agora, Bruno? Onde está seu Deus?
Um jogo, mas eu tô falando assim, pega o modelo.
Se não, ele cara, fala que...
Não, cara, escuta o que eu falei. Eu falei o modelo.
Primeiro Free Fire, jogo. Quarto lugar PUBG. Eu tô louco?
Não, cara, tá. Pega no top 10,
não, mas exemplo, aí você tá... Aí pega no top 50, aí fica fácil.
Não, mas você não ouviu o que eu falei, cara. Eu falei o modelo. Quais são os outros de jogo.
Among Us ficou em segundo e Subway Surfers ficou em terceiro.
Por exemplo, Subway Surfer é hiper casual, entendeu? É isso que eu tô falando. O modelo... Eu não tô falando um jogo, o jogo. O modelo de jogo mais jogado é o hiper casual.
Mas é porque tem mais jogo casual do que Free Fire.
Não necessariamente, é justamente pelo que o jogo conversa melhor com a plataforma, cara.
Talvez, Bruno. Eu acho que você não tá errado no pensamento de achar que na plataforma funciona mais
jogos casuais. Não, e nem quero, tá? Eu não quero tá certo nem questão de errado. O que eu falei justamente é que eu tava preocupado que eu ia ser a única pessoa com opinião de que celular, ele tem que ter experiência pensada pra ele e não trazer jogos do console pra ele, porque é o tipo de coisa que eu acredito que não funcione tão bem.
Eu acho que funciona, assim. Eu não funciona comigo, mas, por exemplo, Felipe, eu não consigo jogar jovem. FPS nem no teclado mais e mouse. Não consigo. Eu só consigo jogar no controle. Não é um problema do jogo, é um problema da minha cabeça que é problemática. Não dou conta. Sim. Mais.
E aí, o jeito que você segura o controle no FPS é o mesmo que você segura o celular, né?
É parecido, né? Mas não é ainda a mesma coisa.
Não é. Porque nunca vai ser, entendeu?
Não é. Porque você não tem dois analógicos.
Então, não é por causa daquilo que eu falei. O feedback é diferente. Uma coisa é input tátil e outra coisa é o feedback.
É muito gostoso jogar o COD Mobile. É muito gostosinho.
Tipo, eu acho que é de boa de jogar, até porque ele tem correções... Porque ele sabe que a pessoa tá jogando num celular e não no controle, sabe?
O aimbotzão comendo solto na mira. Isso aí
rola muito. Mas, tipo assim, eu nunca vou conseguir performar da mesma forma, eu, no caso, do que eu faço num controle, sabe? Eu nunca vou chegar no mesmo nível de performance.
Mas ao mesmo jeito que tem gente que fala que nunca vai conseguir performar no controle.
No controle, é normal. A galera mais nova, hoje em dia, realmente não...
Mas eu vejo mó galera fazendo stream aí de COD Mobile, e o cara dá um tiro de longe e dá headshot, mano. Então eles têm uma parada ali. Eles têm um rolê. E o fato que agrega bastante desses jogos para funcionarem com o público são jogos serem gratuitos, né? Para você jogar, sim, é de graça. Cobrar por jogo em 2021 para frente não é, cara, não vai fazer seu jogo bombar. cobrar pro jogo não vai fazer bombar.
Inclusive é uma coisa que influenciou...
Você sabe que a gente tem um jogo que é cobrado por aí, né?
Não, não, não só isso. GTA é cobrado. Tem um monte de jogo cobrado aí que não bomba. O próprio Overwatch aí é cobrado num modelo que tem um monte de jogo de graça e é o
no faz celular mais eu tô falando, mano. Tô falando no celular, Bruno.
Ah, específico pra celular? Você tem que precisar conversar com a Square, então.
Mas é...
Nossa, você tem jogo caro pra caralho.
Não aparece na lista dos 50 jogos mais jogados do ano, entendeu? É isso que
com
eu tô
certeza
falando.
Com certeza não. E acho que, Jurandir, tem uma influência que o próprio COD Mobile teve em Call of Duty no geral, porque hoje em dia a gente tem em consoles e PC um produto Call of Duty com valor de produção altíssimo, que é de graça também, que é o Warzone, né?
Exatamente, que tá fazendo bastante sucesso.
Mas você acha que isso foi influência do COD Mobile ou mais influência do modelo do Fortnite?
Claro, de todos esses, mas o Fortnite não é um jogo só de console, ele é um jogo de mobile também, né? Sim, inclusive, sim. A maioria da receita dele vem do mobile ainda.
O Call of Duty, quando saiu, Felipe, ele conseguiu quase 300 milhões de downloads em um ano. Menos de um ano,
assim, é muita coisa, 10
meses. E arrecadou 327 milhões de dólares em um ano, desde 2019 até... Ali, 2020, metade de 2020, ele conseguiu essa grana. Hoje esse valor duplicou. E é curioso porque alguns desses jogos, quando lançam, eles bombam, mas depois eles vão caindo, né? Porque vão saindo outros jogos e é natural, né? As pessoas trocarem. O que eu vejo um fenômeno no COD Mobile é as pessoas continuarem jogando porque eles toda hora lançam os eventos. Os eventos são gratuitos e tudo, mas se você quiser roupinha, quiser armas customizadas, etc., você vai gastar dinheiro dentro do jogo. A única coisa que me incomoda bastante no COD Mobile é que eu não enxergo mais do mesmo jeito que eu enxergava quando eu tinha 15 anos de idade, entendeu? Então tem umas coisas que são minúsculas. Minúsculas assim na tela. No cantinho assim, tipo um pontinho brilhando. Eu, caraca, que porra é essa aqui? Aí eu clico lá pra ver, aí é outro menu. Ele é muito cheio de coisas pra um jogo mobile. É uma coisa que eu concordo com o Bruno. Se for pra fazer uma adaptação pro celular... Ele tem que ser uma interface mais otimizada para o celular do que encher de opções e possibilidades no jogo. Cara, eu entro na home, né, do COD Mobile e se você for um jogador casual, você não sabe onde clicar. Você não sabe para onde é que você vai. De tantas opções que tem, né? Eu acho que esse problema de interface é o que mais me afeta.
Mas não entra no que o Felipe falou, que você é velho?
Sim.
A criança já tá ligada. É isso aí, mano. A criança já tá educada nesse sistema.
Claro, mas eu tô falando
compara de mim, o jogo, né? Compara o Super Mario. Sim, mas será que é um problema do jogo ou é seu?
Não. É tanto que eu tô trazendo o Tupac. É o meu Tupac, porque é a minha opinião, né? Sobre o jogo.
Sim, mas por exemplo, se a gente comparar o que eram os jogos do Atari com o que é o jogo, não precisa nem muito na frente. Com o Super Nintendo já é bem mais coisa na tela também.
Sim.
E será que o velho que jogou só Atari ele não ia ter essa mesma sensação?
Talvez, mas o problema é que a gente jogava na TV, né? A TV tinha mais espaço de tela e aí conseguia distribuir melhor, né? Eu entendo que pode ser um costume.
Um pouco claustrofóbico, né? Jogar no celular um jogo
sim,
desse.
Sim, porque os dedos preenchem mais a tela. Talvez a criança ela tenha a mão um pouco menor e não preenche tanto a tela, sei lá. Mas eu me sinto um pouco incomodado com isso. Mas em termos de jogo, eu me sinto recompensado, saca? Porque tudo que eu gosto de Call of Duty, e sim, eu prefiro Call of Duty do que Battlefield... Tem no jogo e eu me divirto bastante. Primeiro que eu consigo matar quando eu jogo no videogame. Só e aí morre. O nível vai aumentando pra caramba e aí fica cada vez mais difícil você realmente.
Eu não sei se é o caso, coisa. Mas deve ter um bocado de bot no
que
no
seja,
mesmo no começo.
Que né? Seja, porque isso estimula é também isso. O cara jogar, entendeu?
É, o começo tem com certeza.
Você tem que trazer, cara, você tem que trazer um motivo de assim. Cara, você consegue jogar. É divertido. Porque se você só morrer. Se você não conseguir matar ninguém, é desanimador, entendeu? Então um jogo gratuito, ele precisa ter aquela motivação de recompensa. Toda vez que eu entro no código, eu passo 2 dias sem entrar. Eu entro, eu ganho uma paradinha, entendeu? Eu ganho uma armazinha, desbloqueio um negócio. Então eles têm todas as manhas da evolução dos jogos gratuitos, né? Dos freemiums e eles mandam muito bem. Eu acho que eles conseguiram adaptar bem o que é o lado frenético do jogo do Call of Duty. Tem o formato lá Battle Royale, cara, que tem 100 pessoas jogando. E no celular, isso eu acho muito divertido. Não sou um jogador de Fortnite, não sou um jogador de Free Fire, não sou um jogador de PUBG. Testei todos eles, joguei todos eles, mas eu nunca fiquei, tipo, vou ficar jogando aqui, caraca, é muito foda, e jogar por meses.
Try hard.
E fazer um time, etc. No Call of Duty, ele é tão imersivo de um jeito que, mesmo jogando com desconhecidos, acaba a partida... Você acaba fazendo amizade, porque o cara diz assim, pô, eu vou te seguir aqui pra gente jogar junto aqui. E aí você começa a jogar junto com um cara que você acabou de conhecer. E você vai formando um time, entendeu?
E tem, ele tem esquema de comunicação no jogo, Juras?
Não sei.
Pra conversar com o time.
Nunca
e tal.
Me comuniquei. Nunca me comuniquei com a galera. Eu sei que tem áudio, né? Tem microfone e você pode conversar com o seu time. Você tem que habilitar, né? E tudo isso. Mas também nunca conversei. Sempre joguei sozinho. Eu sei que tem vários ouvintes do 99 que jogam, né? COD Mobile, inclusive o nosso grupo lá de assinantes. Mas eu nunca joguei junto com a turma, assim. Mas eu acho que é um jogo muito divertido. E ele é bem intuitivo com as coisas práticas de Call of Duty. Tipo, quando você vai matando, mata dois, três inimigos seguidos, aí você ganha os upgrades, aí você pode lançar os drones e você pode lançar os mísseis teleguiados, você pode fazer aquela identificação onde é que cada um tá no mapa. Tudo isso é muito legal, é muito, muito recompensador jogar. Toda vez que eu acabo uma partida, mesmo não tendo jogado muito bem, eu me sinto recompensado de alguma forma. E até perdendo o jogo. E até perdendo o jogo, eu me sinto recompensado.
É, isso é bonito. Porque esse jogo tipo de competitivo, online, você perde, você quer tacar o controle na parede.
Obviamente que precisa de um celular um pouquinho melhor, né? Não roda em todos os celulares, assim, com uma facilidade muito grande. Mas eu acredito que o Call of Duty Mobile foi uma boa adaptação do que é o jogo para videogame e colocar no celular. E de graça. E possibilitando um acesso para muita gente. Celular tem um formato diferente de cobrança, saca? Assim, de... Cara, você não tá gastando nada, é um jogo de graça, então você entende, inclusive, as limitações. Você dizer assim, ah, porra, mas eu prefiro o jogo do videogame. Massa. Mas é R$300 o jogo do videogame.
É.
E precisa ter um videogame.
E uma TV e a conta de energia tá caríssima no Brasil.
Exatamente.
Uma coisa que eu percebi dele, que acho que dá pra fazer um paralelo legal com o próprio Warzone, como eu falei, que é uma experiência Call of Duty adaptada para uma ideia de free-to-play, né?
Sim.
E eu acho que ele é da mesma forma, é uma experiência Call of Duty que é adaptada para o celular. Eu só realmente acho que estou muito acostumado com jogar no controle, igual eu falei, que não foi a mesma experiência, foi uma experiência diferente, sabe? Mas eu acho que até para o projeto Call of Duty de hoje, é muito importante esses três pilares. É ter o jogo anual lá, que vende pra caramba, e o multiplayer faz sucesso, e a campanha faz barulho, assim... E aí você tem esses componentes de graça, tanto no celular, tanto nos PCs e consoles, no Warzone também.
Será que não trouxe um novo olhar, Felipe, pra franquia Call of Duty? Porque eu lembro que a franquia, ela meio que veio se desgastando com o tempo, né? Por mais que ainda continuasse vendendo muito, mas não vendia mais como vendia antigamente, né?
Pior que vendia.
Continuou vendendo? Continuou vendendo da mesma forma?
Sim, tinha um ou outro, às vezes, que tinha um problema, mas o normal é...
Eu tô falando mais de número, não, assim. Não em termos assim, essa semana saiu Call of Duty de novo e ele é o primeiro lugar. Sim, ele vai ser o primeiro lugar porque é Call of Duty.
Não, eu digo até um em relação ao outro mesmo. Entendi. Ainda é um
tá nossa muito entende, grande. Né?
Mas eu acho que ele se manter nisso tem a ver até com essas outras influências.
É brand também, né? Você está em vários lugares.
Sim, você
está
em outros lugares. E esse jogo, ele é uma colaboração da Activision com a Tencent, né?
Sim.
Que ele é um jogo da Team, né? Que é um estúdio da Tencent da China. Então, eu acho que ele foi super importante, na verdade, pro branding do Call of Duty porque... Ele tá num mercado ali que... Não só num mercado, é um jogo global, né? Mas ele tem uma presença forte de empresas que estão num mercado que, às vezes, o Ocidente não atua tanto, igual como a própria China, né? Hoje em dia você tem mais parcerias, mas ele é um exemplo desse de grandes IPs do Ocidente que você bota na mão de empresas do Oriente, no caso da China, e que eles viram fenômenos globais porque eles conseguem ter sucesso na própria China também.
Curioso que a Tencent é a mesma responsável pelo PUBG Mobile, né? Então,
sim,
a Tencent é uma máquina, você
não
tá
tem
louco.
Esse bagulho de concorrência, né? Exatamente.
É, assim, eu acho bacana porque quem é fã de Call of Duty, principalmente de Black Ops e Modern Warfare, você consegue reconhecer determinados cenários. Eu acho que talvez a fase mais famosa do Call of Duty, assim, pra multiplayer seja Nuke Town. Que ela é muito mais. Ela é reconhecível,
sim.
Assim.
Sim.
É tipo aquela Dust 2 do CS, entendeu? É. Acho que Nuke Town e Crossfire são as duas fases mais populares, assim, de Call of Duty. E você poder jogar no celular, pra mim, foi maravilhoso, porque eu lembro que eu jogava bastante o primeiro Black Ops no Xbox, no Xbox One. Não foi esse Xbox One ou 360, não lembro, Black Ops.
É do 360 ainda.
360, né? E eu jogava com muita gente, com os meus amigos, assim, da época de faculdade e amigos próximos. E Nuke Town era sempre uma fase que a gente adorava fazer, que eram duas casas em opostos, assim, aí uns carros no meio da rua. Parece aquelas casinhas antigas de... que o pessoal fazia teste nuclear, tá ligado? Sim.
Uhum. É, ela é uma fase clássica exatamente do Black Ops, né? Eu não lembro se...
Sim, sim. Mas virou uma fase clássica de Call of Duty, no fim das contas.
É, eu não sei, né, se ela tem todos, mas no Black Ops ela tem todos, inclusive até no último que saiu, que também é um Black Ops, né, que é o Cold War. Sim,
ela foi reaproveitada, né, em vários...
Eles são, meio que refazem ela toda vez, assim, claro, todas têm diferenças entre elas, mas é o mapa clássico, sempre tá lá.
Não, e tem vários personagens mesmo da franquia Call of Duty, tipo o John Price, e você consegue escolher, né, e aí a customização do uniforme inteiro, as cores, você pode passar muito tempo customizando, né, personalizando suas armas, cada arma, cada detalhezinho, cara, a munição você consegue personalizar, entendeu? Tudo é muito... As armas você consegue, tipo, você fazer upgrades das próprias armas, assim, de tirar a lente, né, a lente do zoom. Não sei se tô falando correto, qual é aquela lente lá de sniper?
Tipo scope?
Scope. Tipo zoom,
Zoom você consegue personalizar aquilo ali, mudar o tipo de mira, cara... Vira um nível de detalhismo assim que pra celular a gente não tá tão acostumado. Antigamente eu jogava assim, toma aí essa AK-47 aí e vai, entendeu? E não, você pode personalizar nos mínimos detalhes e fica, cara, cada personagem fica único, né? Porque todo mundo personaliza de uma forma diferente. E acho que é bem interessante isso, você ver essa evolução dentro dos celulares. Um jogo gratuito, brother. Que você pode jogar à vontade. E você é tão gostoso de jogar que você tem vontade de querer gastar dentro dele. Porque você quer uma arma mais bonita, tem uma AK-47 dourada, saca? Você tem umas skins que são baseadas em universo de cultura pop, então você quer pro seu personagem também, porque por mais que você não veja o seu personagem dentro do jogo, você vê os outros. Então se você vê os outros vão te ver personalizado com alguma skin famosa. Eu acho que eles fizeram uma boa adaptação. E a Tencent, ela, cara... cada vez vai ficar mais rica, né? Impressionante como a Tencent, ela é uma marca muito poderosa, né? Eu nem sei o limite dela, cara. Porque ela, além de ser dona de empresas, ela é dona de vários jogos extremamente famosos. Ela não trabalha só com videogame, trabalha com estúdio de cinema, é dona de várias empresas. Lançam vários filmes, seriados, desenhos animados. Que marca, né, mano?
E ela tá nessas parcerias, por exemplo, esse é um jogo da Activision, mas ele é uma parceria com o estúdio da Tencent e tal. E ela tem essa mesma parceria com vários.
Vários, né? Gigantesco. É, o LoL tem porcentagem da Tencent. O Crossfire, que é gigantesco também.
O próprio próximo MOBA lá de Pokémon é com esse mesmo estúdio que fez o Call of Duty Mobile. Vai fazer ele também, o Pokémon Unite lá. Então tem várias IPs de outras empresas que eles usam de parceria para os mobiles. Assim.
Ela que é dona da Activision, né?
Não. Ela, na verdade, não... A Activision... Eu não sei se ela tem alguma participação, mas a Activision
é possível que
tem uma dona. Não,
eu até li em algum lugar que ela tinha alguma participação, a Tencent.
Ela tem várias dessas empresas, mas não, acho que nessas grandes assim não chega a ser uma participação majoritária, sabe? Tem ações, assim, investimento, mas eu não sei se ela... não acho que ela tenha uma... Eu acho que ela tem tanto na Ubisoft quanto na Activision, mas são minoritárias mesmo.
Mas mostra a participação, né? Você tá participando ali do... financeiramente, né, de alguma coisa das principais empresas do mercado, né? Talvez não ser dono, mas tem alguma participação, né?
Empresa muito forte. Isso eles têm numa cacetada aí.
Aqui, ó, os investimentos, né, que a Tencent fez. Ela é dona da Riot, né? Empresa de League of Legends.
É, isso é dela total.
100% dela. A Supercell, lembra da Supercell?
Porra, velho e boa.
Clássica.
Que é outra dos mobile, dos Clashes todos aí, é Supercell, né?
Clash Royale, Clash of Clans, tudo. É 84% da empresa é da Tencent. A Epic Games é 40% da Tencent. Ubisoft, 5% é da Tencent.
Nossa
Senhora. Activision e Blizzard, né? 5% é da Tencent. Parabéns aí, né? Parabéns aos investidores.
Tá jogando, se você tá jogando videogame, você tá dando dinheiro pra Tencent.
Exatamente.
Provavelmente.
Mas eu vou dizer, cara, Call of Duty Mobile, inclusive, tá tendo vários campeonatos, né, de esporte do COD Mobile, e é uma tendência absurda, porque é uma marca muito forte, Call of Duty. Existe todo aquele esqueminha de você assistir comercial pra ganhar coisinhas. Todos os jogos que são de graça, pra você ganhar ou acelerar determinado rolê, você precisa dar alguma coisa pra eles, se você não quiser dar dinheiro, né? Aí você pode assistir comerciais, você pode... Ah, assiste esse comercial e ganha essa arma personalizada. Aí você tá lá assistindo comercial, dando dinheirinho pra eles, e eles estão dando coisas pra você, né? Eu gostei bastante, cara, de jogar COD Mobile, e nesse momento aí que a gente tá de... Ultimamente eu tô nem com disposição pra jogar videogame, assistir série nova. filme, não sei o quê. Aí você fica só no celular ali e o celular dá uma enganada, né? Num tempo assim. Você não tá muito bem, você quer jogar um joguinho de tiro. Aí você joga COD Mobile e é impressionante.
Ganha ver. Ganha uma partida, dá uma olhada no Twitter. Isso. Pede uma partida, dá uma olhada no WhatsApp e assim vai.
E assim seguimos, né? Esperando o tempo passar pra ver se a gente consegue chegar num futuro em que a gente possa voltar a viver de verdade, né? Próximo jogo do meu 2-pack aqui, vou falar sobre um dos maiores clássicos, talvez o maior clássico jogo de celular dos últimos anos e da última década, eu diria. Candy Crush Saga.
Esse sim é bom.
Esse sim, hein, Bruno? Fala aí. Hã?
Não, esse é um jogo que foi criado com a mentalidade de celular. É um jogo de puzzle, mas ele não é um jogo de puzzle, digamos assim, que foi simplesmente importado. Ele faz muito mais sentido, inclusive, onde ele está agora do que os Match 3 originalmente faziam nas outras plataformas, né? O Candy Crush, ele é um jogo de puzzle daquela mentalidade, justamente... Pra quem não sabe o que significa esse Match 3, ele é um tipo de jogo que você precisa juntar cores iguais ou objetos iguais em grupos, né, de no mínimo 3 e em alguns casos até mais. E aí isso faz com que esses blocos sejam eliminados, né? E o Candy Crush, ele adaptou isso muito bem, essa mentalidade puzzle pro celular, assim, e virou uma referência. É um dos jogos de celular, assim, mais rentáveis de todos os tempos. Acho que ele chegou a gerar quase 4 bilhões de dólares, assim, de,
bonito,
de
hein?
Resultado financeiro, né? E é o tipo, claro, do que eu tava falando lá no começo do programa. Quando você faz um produto com a mentalidade daquele alvo, daquela plataforma, o produto conversa melhor com a plataforma. Vocês estão criticando o que eu falei, mas vocês são os maiores exemplos dessa realidade aí. Você e o Evandro, por exemplo, usam e defendem iPhone por causa do sistema que foi criado pro próprio hardware. É o hardware em função do software. É exatamente isso. Um jogo, quando é pensado naquela plataforma, é a mentalidade da Nintendo. A Nintendo faz isso. Ela cria o hardware e cria o software em função um do outro. Então é óbvio que o que ela vai fazer é magia, porque ela tá pensando só na plataforma dela. Então, quando as coisas são feitas com um foco, a chance do resultado ser bom é maior. É isso que eu tava defendendo. E o Candy Crush tá aí pra provar.
Candy Crush, ele é o exemplo do jogo casual, né? É um jogo que foi lançado primeiramente ali no Facebook, depois foi lançado pra celulares e foi um sucesso absurdo porque é muito fácil jogar. Existe uma parada recompensadora no Candy Crush, que é... É tudo muito intuitivo, né? Primeiro que são doces ali.
É tudo muito plim, plim, plim. Jundi sabe um jogo de tiro, cinza, matança pro jogo mega colorido e feliz.
Sim.
Não, e não só isso, a experiência sensorial é muito grande.
Sim.
As pessoas acham que é bobeira, mas tudo o que som, ele te recompensa, né? E faz lá, sweet, aquilo lá tudo tem uma razão. Isso é justamente aquela coisa que a gente fica brincando da cenoura na ponta da vara, né?
É.
Carrot on a stick. Ou seja, ele mantém você fissurado ali com a visão da... Olha ali a minha cenourinha, é isso que eu quero. Então, a recompensa que ele te dá é pra te manter preso. Então, o sonzinho que ele faz, tudo explodir, tudo ser alegre, vira doce, vira não sei o quê, aí faz, aí ele canta, aí ele fala, é pra te manter
ali, ele explode
ali,
tudo, né? Quando você faz uma jogada boa, e aí, tipo, quando você consegue fazer 5 da mesma cor na sequência ali, né? Na linha horizontal ou vertical, transforma naquele brigadeirozinho que ele encosta em qualquer coisa... De uma mesma cor, ele consegue destruir tudo, né? Ou se você faz aquela coisa deliciosa e mais recompensadora do Candy Crush, que é juntar esses dois brigadeirinhos ali. Não é aquele docinho, né? Coloridinho. Esses dois brigadeiros, um no outro, e ele destrói tudo que tá na tela.
Uhum.
É um negócio que você tá esperando que aconteça durante o jogo. Acho massa porque eu voltei a jogar depois de muitos anos. Eu sempre parava na fase cento e pouco. Hoje eu já tô quase na 300, na fase de número 300 ali, tô bem avançado. tá ficando bem difícil. Fica bem frustrante, né? Porque é um jogo gratuito, mas ele tem uma limitação de vidas, né? Ou seja, se você tem a quantidade de movimentos para fazer em determinada fase, sei lá, 20 movimentos. E aí você tem 20 chances de poder atingir o objetivo daquela fase específica. Que seja pontos, que seja destruir 100 doces roxos, 20 caixinhas transparentes, negocinho de chocolate, barrinha de chocolate. Você tem que destruir. É sempre nesse universo, assim, né? E aí pronto. Você tem quantidade de movimento. Se você não consegue, você perde uma vida. Você tem 5 vidas pra jogar. Quando você acaba essas vidas, ele te dá a opção. Você pode comprar mais vidas. E aí é o dinheirinho do jogo. É onde eles ganham dinheiro demais. Né? Tanto com recuperar suas 5 vidas, quanto ter uma nova chance. Você, tipo assim, faltou um bloquinho pra destruir. Cara, é uma fase difícil. Casca grossa. Você tá, tipo, uma semana nela. Faltou apenas um bloquinho pra você destruir. Aí ele te dá uma opção. Quer ter mais 5 movimentos? Temos aqui um dinheirinho. Você paga um dinheirinho lá, que você pode ganhar dentro do jogo também, né? Aquelas barrinhas de ouro. Você pode ganhar dentro do jogo, depois de muito sacrifício. Você ganha pouquinhos, mas você ganha também. Eu acho que é um jogo até justo. Ele é bem justo, assim, com o lado freemium dele, né? Que você tem que investir grana pra poder jogar ou fazer determinadas coisas. Você não compra o tipo de jogo que você faz, você não fica melhor. Você só tem mais recursos, né? E aí pra você avançar as fases. Mas é muito mais recompensador você passar sem usar nada disso, né? Você se sente assim, caraca, fiz uma grande jogada. E eu acho que é um jogo muito justo, cara, porque é bem divertido de jogar. É um passatempo, é aquele joguinho da cagadinha, é o joguinho da fila de algum lugar, estou esperando alguém aqui, vou dar uma jogadinha de Candy Crush. Você consegue passar de umas fases rapidamente, outras demoram um pouco mais, mas ele te entrega, saca? Eu sinto que o Candy Crush, ele me entrega uma diversão e um passatempo, principalmente. Eu me sinto entretido e me sinto, tipo assim, estou com... O tempo tá passando aqui, mas eu tô jogando, eu tô achando massa. E o bacana é a acessibilidade, é um jogo extremamente acessível, é um jogo feito para todos os públicos. O Evandro brincou ali, né? Eita, meu jogo, né?
Esse aí jogo de VF.
Não, mas esse jogo, ele é ardiloso, Jundi. Muito legal você falar que ele acha justo, que dá pra jogar sem gastar dinheiro e tudo mais, mas é perigosíssimo o tipo de gatilho que esse jogo pode dar na pessoa, porque ele trabalha muito fortemente uma parada psicológica que outros jogos também trabalham, que é o quê? Você tem uma sensação feliz quando você resolve um problema. Sim. Seja qual for o problema, na sua vida, um problema pessoal, ou eu falo, porra, Jura, você consegue... Acontece com a gente. Jura, você consegue fazer tal coisa pra mim aqui? Uma capinha, sei lá. Aí você vai lá e faz. E me manda. E aí é um sentimento legal pros dois. Você me ajudou com o problema que eu tinha. Eu tô grato por aquilo. E você também tá grato por ter ajudado o meu problema. O jogo, ele te dá um problema. E você tem 5 vidas pra resolver. E aí, conforme você vai tendo esse monte de feedback positivo, de barulhinho, coisinha feliz, animações felizes na tela, ele vai alimentando isso. Pô, você é bom. Você tá conseguindo resolver essa treta que tá aqui. E aí, quando você acaba as vidas e você tem que esperar 30 minutos pra tentar de novo, aquilo fica na sua cabeça. Inconscientemente, você fica, porra, eu preciso ir lá.
Vai gastar, vou gastar.
Você sabe que não vai acontecer nada se você esperar os 30 minutos.
Sim.
Mas fica ali. E aí, se você passou, sei lá, 100 fases já de primeira, sem precisar gastar, você vai falar, é um dolinha, né? O que é um dolinha? O que é um real? Pô, eu tenho um real. E aí, nessa, que às vezes o cara deixa centenas de milhares de reais nessa porra, tá ligado?
No fim, a gente tem que lembrar que o nome jogo... Não é à toa, né?
Exato. Não tá tão distante do cara ir pra Las Vegas e deixar a casa dele, tá ligado? É que lá em Las Vegas as apostas são muito mais altas do que você comprar um dólar por um jogo. Mas é basicamente o mesmo sentimento, sabe? De, ó...
Tem que lembrar também que não é caridade, empresa.
Exato. Empresa, não, você olha, negócio. Bruno, é centenas de milhares de dólares que esse jogo fatura por mês, tá ligado? Não é pouco, né? Tipo assim, um caso específico de um cara que não soube esperar foi lá e gastou 5 dólares. É diariamente um monte de gente gastando pra caralho, tá ligado? Então, ok, o jogo é bom, vamos jogar aí. Mas, mano, e outra, se você quer gastar também, não tem problema. Mas você tem que saber que isso não pode ser isso, a sua vida. Não pode ser inconscientemente você gastar porque sim e depois se arrepender de ter gastado, tá ligado? Porque o que ele tá trabalhando é justamente isso. Ninguém parou e animou lá as frutinhas porque o cara é bonzinho. É porque aquilo vai te dar um sentimento bom e você vai estar ok quando você resolver gastar com aquilo. Você vai falar, não, isso aqui vale o meu dinheiro. É igual o código, é só estético. Mas você vai pensar, porra, eu gastei tanto tempo já aqui me divertindo com isso aqui de graça, que eu comprar uma roupinha é até um jeito de eu agradecer a empresa por ter feito esse jogo pra mim. Só que o Candy Crush eu acho que é mais perigoso nesse sentido, porque com certeza tem uma equipe de psicólogos falando ali pra galera, ó, coloca isso aqui, que isso aqui vai fazer vender mais. E se não ficar esperto, a pessoa passa o dia inteiro, mano. Eu conheci a gente na época do Facebook lá, que era o dia inteiro vindo aqueles avisos malditos de não sei quem te marcou, pedindo vida.
Você substituiu os jogos lá do Windows, né? Aquele paciência e etc. O Candy Crush,
ele virou, que ali, né, não tinha esse fator, né? Você não podia comprar uma outra chance de você jogar errado e tal. Aqui você pode. Tem até ali uma vez um estudo que falava de garçons, que o garçom tem esse mesmo sentimento que o jogo trazia quando ele tá atendendo uma mesa. Tipo, vai nós quatro. Aí eu peço três negócios, cada um pede e tal. E aí na cabeça do cara forma tipo um puzzle falando, ah, essa mesa aqui só vai estar resolvida quando eu trazer tudo. E aí a partir do momento que ele entrega tudo, aquele pedido sai da cabeça dele. E aí ele meio que se alimenta daquilo. Ele gamifica o trabalho, tá ligado? Ah, tá, mesa quatro é dois refrigerantes, uma parmegiana, não sei o quê. E aí ele, a pessoa da reportagem relacionava o Candy Crush a essa parada do garçom atendendo uma mesa. Que é justamente esse sentimento de constante resolução de problemas. E aí por isso que você joga no horário de bobeira do trabalho, no caminho do serviço, que a sua cabeça não tá trabalhando e pensando em nada, mas você tá ali, não, eu tô resolvendo isso aqui, ó, tô ganhando minhas vidinhas, tô avançando no jogo. E aí psicologicamente isso é gostoso, esse sentimento.
É muito foda porque você vai olhar os números do Candy Crush, eles não liberaram o faturamento do Candy Crush em 2020, né? Mas liberaram de 2019. E só em 2019, aliás, eles liberaram em 2019 os valores de 2018.
Que é o ano fiscal que fechou, né?
E em 2018, o Candy Crush faturou mais de 1,5 bilhão. Meu em 2018.
Deus, eu ia chutar 500 milhões, sei lá.
E é outro jogo da Activision, né? Tecnicamente, é o terceiro braço aí, né? Que você tem do conglomerado. É a Activision, Blizzard e a King, que é a...
Sim.
A developer e publisher do Candy Crush aí.
A parada, mano, bilhão é sacanagem, cara, de brincadeira.
A King foi comprada em 2016 pela Activision por quase 6 bilhões, né? Loucura, né?
Até aí, com um jogo, os 5 anos que eles ficam com o jogo já se paga.
Então, e depois eu falei, só o Candy Crush já faturou 4, sozinho.
Então, mas é isso, por exemplo, a gente comentou recentemente na abertura aí sobre terapia, questões existenciais, problemas na vida. Tem gente que se apega nesse jogo, mano. Ou jogos similares, saca? A vida tá tudo fodida. E aí a pessoa, não, pelo menos eu tenho meu jogo aqui, que é meu momento de que eu tenho controle sobre as coisas.
E tem uma parada social, né, Wando, também. Tipo assim, eu sei que tu joga, a gente é amigo no Facebook, você pode se logar com o Facebook. E aí acabaram minhas vidas, e aí eu posso mandar um... Evandro, manda uma vida pra mim.
Sim.
E aí o Evandro vai lá, abre lá o aplicativo dele e ele consegue mandar uma vida pra mim.
Hoje em dia eu nem sei como que tá, mas uma época você podia pedir vida até pra quem não jogava. O que é uma loucura, porque isso fazia... Tipo assim, sei lá, o Jordi me mandou pedindo vida, aí eu nem jogo. Mas, porra, se o Jorandir mandou, é algo que me interessa. Eu sei que o Jorandir tem bom gosto. Aí isso fazia crescer a base também, tá ligado? Das pessoas que nem jogavam começar a jogar porque via que os amigos todos estavam jogando. E aí gera essa loucura de pedir vida pra caralho o dia inteiro e a pessoa ficar lá, cheguei na fase... Tem quantas fases? Mais de 500 hoje em dia, deve.
Mais de 9 mil.
Aí você tá maluco, mano. Um, dois pra sugar a vida.
Ele tem uma... Como o Bruno citou em um determinado momento, né? Que ele tem uma parada meio Tetris, né? De você querer estar jogando toda hora e ter umas variações do jogo do Tetris. Lembra que a gente tinha um minigame que era 999-1?
Sim, Brick Game, famoso Brick Game, pretinho.
E aqui ele traz diferenças, né? Porque você pode ganhar vida assistindo comercial, você pode ganhar itens pra te auxiliar durante o jogo. E aí começar já com, sei lá, um brigadeirozinho lá, né? Um booster em um determinado local da tela. Então, existem coisas que te auxiliam, né, durante o jogo, sem você gastar. Eu nunca gastei nenhum tostão Candy Crush. Pelo menos nessa rodada que eu tô jogando novamente, né? Porque já tive outra experiência com Candy Crush e eu gastei. Mas nessa daqui eu não gastei e eu tô satisfeito. Tipo assim, se eu perco as 5 vidas, o meu inconsciente ele fala assim, tá bom. Aliás, meu consciente...
Não, aí eu acho que é o saudável.
É o meu consciente fala isso, porque o meu inconsciente ele tá dizendo assim...
Me dá mais. Docinho, me dá docinho.
Mas o meu consciente fala assim, tá bom. Daqui a pouco eu volto a jogar de novo, vou fazer outra coisa. Vou ver alguma coisa no Twitter, vou assistir algum The Office, vou ver alguma parada aqui. Mas o que o Evandro falou da parada da psicologia é real, cara. A musiquinha que toca, músicazinha
levezinha. Tudo, eu tenho certeza, mano.
O que o Bruno falou ali do Switch, né? Switch, do Sugar Rush, né? E aquela... Você sente assim, caraca, passei, puta que pariu, no meu último movimento eu consegui passar.
Mano, tem uma parada em UX, que é User Experience, sim, chama Teste AB. que é o que o teste AB? O nome já diz, o cara coloca uma situação A e uma situação B e vai medindo o resultado de acordo com cada situação e vai aplicando. Por exemplo, sei lá, a gente muda o 99, que é verde quando o cara entra na home, para um verde um pouquinho mais escuro. E aí parte do público vai ver o verde A e parte do público vai ver o verde B. E a gente nota que vendo o verde B tem mais comentário no programa. E aí a gente passa a usar o verde B. Maluco, eu tenho certeza absoluta que esse jogo já rodou tanto teste AB, com a base de pessoas que eles têm jogando todo dia, e desde do overlay, que é do tom do verde, do brilho do verde, do brilho do vermelho, do fundo, da música, tudo, tá ligado? Visando isso, maximizar as pessoas ficarem cada vez mais e mais tempo jogando. Porque o jogo, pra eles, tá aí pra isso. Pra quem joga na honestidade, que nem o Juras, joga e tá ok quando acaba as vidas, é um passatempo. Mas pra eles é uma máquina de dinheiro, que tá dando aí bilhão por ano.
É, eu tô pesquisando aqui monografias sobre Candy Crush. E existem das mais diversas possíveis, inclusive tem da área da psicologia. Que é tudo feito, pensado nesse sentido, assim, né? De quando você precisa... Tipo assim, aquilo que eu falei, é a tua última vida, você poderia passar de fase com um movimento a mais. Porque só faltou um quadradinho pra ser destruído. E você tá montado
mas,
ali pra
mas,
você
destruir, e é barato, entendeu? Né? Quanto que é, Jundi? Abre o jogo e vê o preço pra comprar as coisas. Vamos ver. Pra ver? Porque é isso, Felipe. Imagina que você tivesse... Você tem qualquer problema na sua vida. Pequeno ou grande. E você só tem que pagar R$1 pra resolver, mano. Você não vai pagar? Um caralho que não vai. O cartão já tá ali, você só tem que confirmar a compra.
Dinheirinho aqui, ó. Tem, cara, tem de tudo. Tem de R$10,90, R$5,90.
Mas aí você compra dinheiro do jogo?
Dinheiro do jogo.
Você não compra a resolução da solução em específico?
Não, não. Você compra dinheiro do jogo pra você ter mais chance de executar a tarefa. Mas tem coisas que você compra, tipo, tem um pirulito. Esse pirulito que tu compra, você consegue destruir qualquer bloco à sua escolha. Você pode ganhar esse pirulito durante o jogo, inclusive.
Entendi.
E aí você, cara, só tem um quadradinho, só falta ele pra destruir, não tenho nenhuma... A estratégia do jogo não tá montada que, tipo, se eu tiver 5 chances novas, eu vou conseguir... Não tem garantia de que eu vou conseguir destruir aquele quadradinho. Porém, se você tiver esse pirulito, você consegue destruir. E aí comprar 20 barrinhas de ouro, um pirulito e um... combo de uma hora, toda fase aparecendo coisas pra explodirem mais rápido, você paga R$10,90.
É, aí é foda. Aí R$10,90 já é pesado. É que deve fazer a transferência do dólar, né? Na hora deles passarem pro Brasil.
Pois é, já tem um... Tem vários valores aqui que você pode comprar, né? Tipo, toda semana você receber um presentinho, uma vez por mês. Tem todos esses rolês que você vai pagando. É, mas eu acho que o jogo, ele estimula você jogar... por um tempo curto, saca? De você jogar, jogar, tipo, acabar as vidas? Massa. Enquanto não acabar, você tá jogando. Vai passando de fase. Ontem, por exemplo...
É, porque assim, mais importante pra esses caras do que você gastar dinheiro com eles é você não desinstalar o aplicativo.
Isso, isso.
Porque, né, tem que manter a
base. Existem jogos freemiums que são fases também, né? Você joga por um período pra caramba, aí depois, assim, daqui um ano, você... Eu vou botar aqui o Candy Crush e volta pra jogar. E aí você vai e volta a jogar e continua... Na mesma fase que você tava antes, entendeu? Então até legal isso. Eu preferi recomeçar. Eu recomecei, eu tô quase na fase número 300 aqui. E aí eu consegui... Aí, tipo, quando você passa da centésima, começa a vir umas fases um pouco mais casca-grossas, assim, né? Deixa eu até fazer uma pesquisa. Fases mais difíceis do Candy Crush. Porque tem umas que você realmente... Eu acho que tem muitas pessoas que... Tem várias pessoas que dizem aqui que a número 70 do Candy Crush é bem difícil de passar... Tem umas fases que são realmente difíceis e com menos movimentos, né? Porque quanto menos movimento você tiver, mais difícil de você passar da fase vai ser, né? Aí você tem que dar aquelas sortes, né? De do nada aparecer esse brigadeirozinho, você conseguir montar uma parada. Tipo, às vezes você tem... Pô, só tem um movimento, mas esse movimento que eu vou fazer, ele não garante que eu vou conseguir destruir o meu objetivo. E aí você faz, aí do nada caem dois boostzinhos que eles combinados, eles destroem o mapa inteiro. E você passa. Aí você, caraca, eu nem sei como eu fiz isso. Mas passei da fase. eu mesmo ontem, eu fiz a minha melhor sequência. Que eu passei de 33 fases sem acabar as 5 vidas. Seguidas. Passei de 33 fases seguidas, né? Então, foi o meu maior momento com o Candy Crush nos últimos tempos aí. E foi bem divertido. É um jogo que eu gosto de ter no celular. Por mais que eu passe tempo sem jogar, tipo... Recentemente eu reinstalei o Hay Day, que é o joguinho de fazendinha, né? Que eu jogava muitos anos atrás, voltei a jogar, Joguei, cara, por uns 2 meses, eu diria. Todos os dias lá, farmando, né? E organizando minha fazendinha, não sei o quê. Mas eu dei uma enjoada nele. Aí meio que parei. Eu até ia trazer ele pro 99 aqui, mas eu desisti porque eu enjoei. Chegou um momento que a minha fazenda ficou tão grande que ela necessitava que eu fizesse investimentos financeiros pra administrar melhor a minha fazenda. E eu falei, não rola, né, Bruno?
O cara trabalha, em vez dele ganhar dinheiro, ele tem que gastar dinheiro.
Né? É, mas o cara, o Candy Crush é um jogo recomendadíssimo aí. Eu vou baixar aqui pras notas, tá? Vou dar logo minha nota aqui pro Candy Crush, jogo recomendadíssimo. É um jogo que tem uma experiência de usuário perfeita. Pra celular, eu acho que eles têm uma organização perfeita. É uma pena que tem alguns que não tem nem em português. Os caras não se preocuparam em fazer o jogo em português. No Facebook até tem. Mas no celular tem alguns que não tem. Tem centenas de variações de Candy Crush. Tem Candy Crush Soda, tem Candy Crush
Amigos. Mas o Saga tá tudo em português, Jurandir.
Pois é, no meu celular não. Não sei o que é que rola aí.
Não é estranho?
Mas não é um jogo que precisa lá estar em português também.
É, não, mas é, eu acho estranho porque o caso do Candy Crush Saga, pelo menos no Android, que é a plataforma que eu tenho, ele tá todo em português.
Pois é, infelizmente, tô até olhando aqui, eu não tenho, tem nem opção pra colocar idioma e tudo, e... Mas também não faz diferença, né? Pra mim, pelo menos, né? Como o Evandro falou, é tudo muito intuitivo, é tudo muito, cara, vai, só aperta aí, aperta, play, é nóis. E aí você assiste e é um... E você joga, né? E é um jogo, cara, perfeitinho, de todos esses, de combinações, né, de bloquinhos e pra você conseguir passar dos levels e tudo mais, eu acho que o Candy Crush, ele é a perfeição desse jogo. Tem outros que são divertidos, tem os patches, tem os que são com refrigerantes, ao invés de tampinhas de garrafa, ao invés de doces, mas tem pra todos os tipos, mas o Candy Crush Saga, ele acaba sendo o melhor, na minha opinião, então vou dar 99 vidas, obviamente, pro Candy Crush. É um jogo muito divertido, é um jogo que cumpre os objetivos, é um passatempo maravilhoso, é um jogo quase que obrigatório pra ter em celular, eu sei que é muito fácil de apresentar pra todas as faixas etárias, é muito legal de jogar o Candy Crush. Ele vai ficando difícil, obviamente, né? Cada vez que você avança, vai ficar mais difícil, e aí talvez isso afaste um pouco as pessoas em um determinado ponto, quando eles não conseguirem mais passar de algumas fases. Mas é um jogo espetacular. O COD Mobile, cara, foi uma experiência que eu não tava esperando. Eu sempre tive essa ideia de que, cara, jogo, que nem o Bruno fala no começo, jogo de celular tem que ser feito pra celular mesmo. Quando é um jogo que é naturalmente um jogo de videogame e ele é portado pro celular, normalmente não funciona. A gente teve uma experiência recente que vamos falar em outro momento, que é do League of Legends pra celular, e eu digo que foi talvez a melhor adaptação de um jogo que não é para celular, é para pro PC, né, e tudo, e foi transportado aqui pro celular e combinou e funcionou e tá perfeito. O League of Legends funciona demais, apesar de ainda ter os mesmos probleminhas que eu citei antes, né, letrinhas minúsculas, meus dedos são grandes para você apertar um botãozinho que tá lá no cantinho da puta que pariu. Miudíssimo, né, a opção, mas funciona demais. COD Mobile, vou dar 90 vidas, porque funciona, eu me divirto jogando e pretendo jogar com colegas, vou adicionar coleguinhas aí pra gente jogar online. Já tive até a oportunidade de jogar uma outra vez, assim, mas normalmente eu jogo sozinho o COD Mobile. Felipe?
Então eu vou dar pra ambos a mesma nota aí, muito baseado na minha total ignorância e falta de aptidão pra esse tipo de jogo, porque o Call of Duty até falei lá, eu tentei, mas... Eu consegui reconhecer que ele tem as qualidades que a gente falou de Call of Duty pra um jogo de celular muito bem feitas, igual eu já até falei que eles também conseguiram fazer pra um jogo free-to-play lá no Warzone e tal. O caso do Candy Crush é um jogo que eu nunca joguei nem um segundo, assim. É realmente uma parada que eu não tenho muito interesse. Eu sempre vi como um jogo de velho mesmo. Você tá até falando com o Jurandir que semana passada um amigo meu tava contando a história que o celular do pai dele quebrou, e aí ele arrumou outro, aí o pai dele pediu pra ele configurar o celular pra ele e tal. E a primeira coisa que ele pediu pra baixar foi o Candy Crush. O pai dele tem 68, quase bom mais demais. De 70 anos já. E é realmente uma parada
Fusão,
que
né?
É muito inclusivo nesse sentido, sabe? Pessoas que, às vezes, não se nem as próprias pessoas se associam como jogador de videogame, mas elas jogam videogame por causa de jogos como esse, né? Como o Candy Crush. Então eu vou deixar pra ambos aí 80 vidas, acho que é honesto pros dois aí.
Muito fraca a nota. Evandro de Fritas.
Notas quânticas para ambos os jogos, ambos os dois jogos. Diferente do Felipe que jogou e concluiu que era pra velho, eu não joguei porque eu já achava que era pra velho. porque vendo o vídeo, vendo a galera jogando, vendo jovens jogando, já falei, mano, aqui eu vou tomar pau, eu vou ficar bravo, vou querer tacar o celular na parede. Meu celular é caro e eu não tenho dinheiro para comprar um celular agora. Mas eu entendo que é muito maneiro você ver jogos assim sendo adaptados e a galera embarcando, sabe, comprando e se divertindo pra caralho, jogar. Eu acho animal quando passa lá no Globo Esporte matéria sobre o Free Fire, por exemplo. Porque, cara, saiu até recente também a matéria, eu acho, falando que mobile é a plataforma mais popular no Brasil hoje em dia. Não é nenhum outro console. A galera joga no celular e joga e se diverte mesmo, sabe? Eu entendo que não é pra mim, eu prefiro o jogo de que você vai na moralzinha e arrasta, tanto que eu jogo muito Hearthstone que nem um louco por isso, que tem o turno, tem o tempo pra pensar o que você vai fazer e tudo mais. Mas eu entendo também o valor de que esse jogo é maneiríssimo e que a galera que não tem console em casa, não tem acesso, tá jogando alguma coisa por conta disso. Então, apesar de eu entender que não é pra mim, eu acho que é um bom jogo. Por isso eu daria 90 vidas. Talvez também o problema que eu consigo enxergar é de ter muita coisa na tela. E o Candy Crush? Por eu achar que é o jogo que já passou por 230 mil testes AB, acho difícil ter alguma coisa pra melhorar nesse jogo ao do tempo que ele tá aí e tudo mais, eu tenho que dar 99 vidas por isso, mas eu acho que é um jogo que você tem que jogar com muito cuidado. Tem que saber assim, ó, esse é meu joguinho da fila do banco, meu joguinho da cagadinha, e é isso aí. E se for colocar dinheiro, saber, ah, beleza, estou racionalmente tendo essa opção aqui de colocar dinheiro, mas não vou fazer isso sempre, não vou deixar o jogo me sugar. Porque o Jundinho, em algum momento da explicação da nota dele, falou, ah, o jogo vai ficando difícil. E na minha cabeça foi, não, o jogo vai tentando cada vez mais te arrancar dinheiro. Porque, mas é, porque pensa, um jogo normal, você vai ficando melhor quanto mais você joga.
Sim.
Então, mesmo que o jogo vá ficando difícil pela dificuldade dele, você também tá melhor. Se isso é bem balanceado, você consegue terminar do começo ao fim sem muitas dificuldades. É difícil o jogo que a gente reclama, caralho, parte final tava difícil pra porra. Tava difícil pra porra, mas você também tava melhor. E esse jogo é um dois pra eles desbalancearem isso e você ficar se sentindo frustrado e o caralho, pipipi, e colocar dinheiro, sabe? Então, eu recomendo muito, sim, que tenha instalado. É um joguinho maneiro pra você jogar pra passar o tempo e tal. Mas, com muito cuidado pra não deixar seu salário aí, porque ele foi feito pensando nisso. Então, fiquem ligadinhos.
Não, a maioria desses jogos freemium, né? Tem esse pensamento.
Sim,
né?
Sim. É, então. Mas eu acho que esse, como eles estão aí há muito tempo, cara. Sabe quando? 2013, 2014? Aí tá maluco, vai fazer 10 anos. É muito tempo pra se polir um jogo visando só isso. Não acho que eles são uma
empresa. 1,5 bilhão por ano, né, Evan?
É de. Exato, então, assim, como o Bruno falou, eles não estão aí pra fazer caridade, tá ligado? Eles não estão preocupados em. Ah, eu quero que o jogador tenha um momento de alegria e passe o tempo dele. Porra nenhuma, eles estão preocupados em. Você dá dinheiro pra eles. Se isso ajudar você a passar o tempo, beleza. Mas tem que saber o que você tá fazendo, tá ligado? Foi o que eu falei, eu jogo Hearthstone. Eu sei que é um jogo pay to win, mas eu continuo jogando, eu tenho noção do que eu tô fazendo. Só não pode deixar lá, meter seu cartão lá e falar, só 100 por mês, 100 eu tenho.
Jogando aqui,
ó. Aí o cara fica, Jurandir, o cara fica 5 anos metendo 100 por mês, entra naquela. Porra, você já podia comprar uma Ferrari, só que você gastou com Candy Crush, tá ligado? Aquela piada do cigarro lá. Então eu recomendo, acho bom, uma boa escolha, mas fica esperto.
Inclusive, fico feliz aqui de estar à frente dos meus amigos lá do Facebook, no Candy Crush.
Será que tem essa competição no meio dos velhos também? Qual velho
tá na frente? Existe, sim. Tipo assim, você como a minha conta aqui no Candy Crush é conectada ao meu Facebook, eu consigo ver em cada fase quanto que meus amigos fizeram de pontuação em cada fase. E aí, se eu quiser superar meus amigos, eu posso refazer a fase várias vezes. Eu nunca refaço, né? A não ser porque se eu conseguir as 3 estrelas de cada fase... Eu nem pretendo refazer, não. Mas às vezes é massa, né? Vocês assim, caraca, eu sou o primeiro lugar de todos os meus amigos aqui.
Aí, ó, o fator psicológico aí, ó. Só mais um pouquinho, só pra ficar em primeiro.
Agora é um jogo muito atrativo pra mulheres, viu? Porque o que eu vejo aqui nos meus tops, tem muitas mulheres jogando Candy Crush. Inclusive, mamãe aparece aqui na minha lista de desafiantes, de pontuações. E eu fico triste porque ela consegue muitas pontuações melhores do que eu. Mas é, cara, muito divertido. Bruno!
Eu vou começar pelo mais fácil. Antes de dar nota, eu quero falar que o pessoal da King, como o Evandro falou, eles vêm trabalhando nesse jogo há muito tempo. Então, ele sim goza do sucesso que ele goza, porque ele pensa no jogador não só como alvo. Tem uma coisa que esse jogo faz que é muito diferente dos outros jogos que só estão preocupados em pegar o seu dinheiro rápido. As pessoas precisam lembrar que um jogo nem sempre é corrida de 100 metros, às vezes pode ser maratona. O pessoal do Candy Crush quer pegar o seu dinheiro aos poucos. Qual que é a sacada? Eles começam a exigir de você um pouco mais pra frente no jogo. Então o começo do jogo é muito bem balanceado. É muito bem balanceado pra te fisgar.
Pra você aprender, né, também, né?
Também, não. Então, Aí é que tá, o problema é que os jogos mais ambiciosos já metem isso logo de cara pra tentar arrancar seu dinheiro no começo. E aí acontece o quê? Por isso que a gente tem um monte de clone de Candy Crush que vem e vai, mas o Candy Crush tá aí desde 2014, são 6, 7 anos. E outra coisa que eu falei logo no começo, ele não surgiu no celular, ele surgiu numa plataforma que foi o Facebook, mas quando levaram ele pro celular, o jogo funcionou melhor do que na plataforma de origem. Por quê? Porque eles pensaram no celular como plataforma para fazer implementação e funciona bem melhor. Eu quero só fazer um detalhe aqui que o pessoal da King é meio escroto também.
Ixi.
Porque tem uma polêmica, não sei se vocês lembram disso. Eles tentaram registrar a palavra Candy, cara.
Ah, sim, teve isso aí mesmo. Maluquice.
Tentaram. Eles têm. Olha que bagulho louco. Eles têm o registro da palavra saga e tentaram registrar a palavra
Candy. Já é uma loucura danada.
É, o que já esse registro existia por si
só. É loucura, né? É loucura total. E aí eles tentaram registrar. Óbvio que não acabaram dropando depois o do Candy, mas o do Saga eles têm. Olha que bagulho louco. Tanto que deu treta na época, eu lembro, com o lançamento lá do Banner Saga, o pessoal da King processou. Porque não pode ter jogo com Saga, não sei o que, e acabaram depois entrando em acordo lá judicial. Mas, cara, a pessoa da King é meio maluco também.
Não tem o pessoal que faz isso, né? Não teve, tiveram outros registros desses, né?
A pessoa tentou registrar sair. O pessoal tenta registrar umas coisas, tipo, fazer trademark.
Rapadura, mano. Uma empresa alemã registrou rapadura. O governo teve que entrar com... O governo do Ceará teve que entrar com pedido lá e eles recuperaram o nome.
Só louco, mano.
Mas, em termos de jogo, eu não tenho como criticar nada do Candy Crush, cara.
Bruno, você lá na Kill Byte, no Kojima brasileiro, imagina que você tivesse 10 anos pra polir um jogo.
Exato,
pelo amor de Deus, se esse jogo não ficasse bom também, né, cara?
Mas eu falo tranquilamente, como, assim, no papel de game designer, quem dera eu criar algo...
É, então.
Como foi o Candy Crush, sabe? Como é até hoje o Candy Crush, sabe? Então, assim... Em termos de jogo, ele é um jogo que funciona em todos os níveis. Ele conecta o jogador, ele fisga o jogador. O gameplay é fácil, é acessível, é agradável. O jogo tem essa explosão sensorial que é muito bacana. Você acompanha, o áudio acompanha o visual que acompanha a satisfação do jogador. Então ele é muito bem pensado, cara. Isso não é demérito. Isso é um grande mérito do ponto de vista de design e de desenvolvimento. Eu não mudaria nada no que ele é. Inclusive, esse fator dele ser free-to-play, ele foi um dos jogos que provou que free-to-play funciona, cara. Porque é um jogo que é de graça e, de novo, olha os números que ele gera, entendeu? Então funciona. E eu vou dar 99 vidas com tranquilidade. É o tipo de jogo que é fácil você recomendar. É muito fácil recomendar a pessoa... Mas, óbvio, observem o que o Evandro falou. Tenha parcimônia, né? Como é que é? Consuma com parcimônia.
É, não vai ser burro, mano, porque é perigoso. A gente tá, tipo assim, tentando falar de maneira bem humorada aqui, mas, cara, é foda.
É, mas também vocês estão falando como se fosse cocaína, né? Mas
não,
peraí,
não,
né,
é, não é, mas pra algumas não, pessoas...
Não, mas, Jurandir, não é todo mundo que é igual você, cara. É o que eu falei, o cartão já... Que nem meu cartão tá no celular. Pra eu comprar qualquer coisa na Apple, eu só preciso dar dois cliques do lado.
Mas então, Evandro, cuidado aí ao jogar Overwatch aí, as caixinhas, viu? Porque...
Sim, mas o que eu tava falando, o que a gente faz, a galera tem que fazer também. Tem gente que gastou, tem um ouvinte nosso aí, gordinho lá, que faz live na Twitch, gastou lá 200 conto comprando skin do Overwatch. Quão saudável é isso? Ele achou que ele gastou, mas porra, R$200.
Quem sou eu pra criticar o que as pessoas fazem com o dinheiro delas,
né? Mas a gente só tá alertando. Não,
mas a gente pode avisar.
Que é. Nem todo mundo tem esse controle. Eu, por exemplo, consigo jogar jogo free-to-play. E eu entendo o limite. Quando o jogo falou assim, ih, você quer? Eu falei, não, quer dizer que chegou a hora de eu parar, amanhã eu volto. Eu não tô com pressa, entendeu? Tipo, amanhã eu volto. Mas nem todo mundo é assim, Juras. A gente tem que só alertar. O jogo é muito bom, é muito bacana, é divertido, é de fácil acesso, funciona com todos os públicos. Eu não concordo com vocês que é só jogo de velho, não, porque assim, puzzle, cara, puzzle.
Querendo dinheiro do meu aposentadorio.
A gente jogava Tetris quando era mais novo, não quando é velho, entendeu?
Musiquinha. Mas o Tetris não quer o dinheiro da aposentadoria do velho.
Olha só, o Bruno falou, a gente jogava Tetris quando era mais novo. Quando era mais novo, era o Tetris, era o jogo que tinha.
Essa musiquinha aqui, ó. Deixa eu ver se tá tocando. Não vai tocar mais, né? Não tocou. Era a musiquinha de você perdeu as 5 vidas. E aí, uma vida extra vai aparecer daqui 18 minutos. Você pode adquirir 5 vidas agora por 12 barrinhas de ouro. E ter vidas infinitas durante 6 horas seguidas. Por 69 aí, barrinhas, ó, de ouro.
É isso que o cara quer. Barrinhas de ouro que já dizia o Silvio Santos valem mais do que dinheirinhos.
É aí. Agora, COD. E eu quero deixar bem claro que essa nota é com base na minha recomendação. Eu sempre vejo, assim, os jogos, se eu recomendaria para outras pessoas jogarem ou não. Primeiro ponto. E segundo, como esse jogo conversa comigo. É uma série de fatores que não conversam comigo. Primeiro, essa questão que eu falei. Eu não sou muito fã de experiências de jogos que vêm de uma mentalidade, seja de teclado mouse ou de controle na mão, e tenta transpor isso para uma tela de toque. Eu gosto mais quando a experiência é pensada desde o início para aquela plataforma, ou quando a transição faz mais sentido do que na plataforma original. Não é o caso aqui. Eu não gosto, e eu dei um exemplo para vocês do Castlevania, porque é o jogo que eu mais gosto na vida. E só o fato dele ter ido pro celular me dá enjoo de tentar jogar ele no celular com tela de toque. Me dá enjoo. Eu não sou fã, eu, Bruno Carvalho, eu não tô dizendo que não funciona. Eu estou dizendo que eu, Bruno Carvalho, não sou fã de jogos que tentam simular um controle na tela de toque, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, esse COD tem o foco no competitivo. E vocês sabem que eu já, por padrão, sou um cara muito mais de jogos de cooperação do que de competição. Então ele já não conversa comigo nesse outro nível, tá? Então ele não conversa comigo na plataforma, que é alvo, e ele não conversa comigo no estilo de jogo. Tanto que eu devo ser uma das poucas pessoas que joga COD ainda por campanha e depois vai ficar jogando modo co-op de tela dividida lá. Devo ser um dos poucos que faz isso. Dito isso, fica difícil para eu recomendar para as pessoas algo que eu, particularmente, não consumiria. Para ser bem honesto, eu joguei no lançamento e baixei de novo no celular porque o Jurandir falou que ia trazer. Então eu tinha que jogar de novo para sentir. Melhorou? Melhorou. Mas continua trazendo esses problemas que eu citei anteriormente aí, que não conversam comigo. Isso não quer dizer que não converse com outro público. Tanto é que Free Fire tá aí, Fortnite tá aí, que são jogos que simulam controle, são jogos competitivos e funcionam pra uma galera enorme aí. O PUBG também. Então assim, isso não quer dizer que o jogo não funcione. Só não funciona tão bem pra mim. Dito isso, eu consigo entender que o jogo tem um valor de produção, sim. É um jogo que você vê que teve um esforço do pessoal adaptar para essa plataforma. Não funcionou tão bem para mim, mas teve um esforço, sim, para de repente angariar esse público. E ele transpõe parte da experiência do COD. Eu vou dar 80 vidas para ele. Quem quiser, tente. Talvez encontre algo que vá agradar. Mas no meu caso, Eu não consigo recomendar, por exemplo, como é o caso do Candy Crush, que eu recomendo pra qualquer pessoa testar fácil. Porque é uma experiência que foi feita com o casual em mente. E todo mundo pode ser casual em algum momento da vida, sabe? Tipo, é como você falou, vou no banheiro, tô numa fila. Hoje em dia na fila do banco não mais, mas sei lá, tô num momento aqui que eu tenho 2 minutinhos pra gastar. E o Candy Crush é super isso, porque assim, 1 minutinho, 2 minutinhos você termina uma partida fácil. Fácil, muito fácil. Entendeu? Já o COD vai exigir uma dedicação, até pra você subir nos rankings, vai exigir um pouquinho mais de você, coisa que o Candy Crush é muito mais tolerante. Então, 80 vidas tá de bom tamanho, pra quem quiser uma experiência desse nível, pode ir atrás pra experimentar por si mesmo, hein.
Muito bem, muito bem, olha o Tupac bonito, hein.
Cast gigante, hein, aí, ó, Tupac Zong Hand.
Tupac charmoso. Olha aí, Bruno. Hã? Tá doido aqui, rapaz, que é qualidade.
Tu é doido.
Qualidade, rapaz, qualidade. Fica o desafio aí pra esta rodada ser uma rodada bonita, cheirosa, premium do Tupac, hein? Fica o desafio, hein?
Premium ou freemium, igual você fez aí agora? Seu jogo é freemium, não é premium.
Mas eu tô falando de qualidade, né? Qualidade
premium. Ah, tudo bem. Vai vir.
Espero que o senhor Felipe Mesquita.
É, não arregue.
Capriche.
Hora que o fiscal chegar com a caderneta dele pra te multar, você fala, pode multar.
Eu vou vir com o carro sem placa.
É. Vai multar como se não tô sem placa?
Viu, Felipe? Falar de novo aqui, viu? Qualidade.
Já tá decidido.
Ah, é?
Já.
Delícia. Delícia demais.
Veremos aí daqui a 5 programas.
Tem no Game Pass, Felipe? Seu jogo? Não tem, né?
Não tem. Nenhum dos dois.
Ih, aí, ó. Será?
Aí é foda, né, Felipe? Aí tá difícil.
Um deles eu não sei nem como que você joga ele mais, inclusive. Mas,
inclusive fica a dica pro senhor Bruno Carvalho também, hein, Bruno? Tem de Juju de PSP, essas coisas.
PSP, aí. PSP e DS. Game Boy.
Exceto que seja aquele do PSP que eu sempre quis trazer no Tupac e nunca trouxe. Musiquinha.
Pode ser,
hein?
Que eu já pensei em trazer ambos. Já pensei mesmo em fazer um Tupac porque eles conversam muito.
Combina. É.
Aí, ó. Aí é da hora. Aí a trilha sonora é top. Felicidade, alegria.
Ai, delícia. Boa demais.
Vou fazer até a capa já pra garantir.
Só vai ser daqui. Quanto tempo?
Fazer a capa do Felipe e a do Bruno já, no jeito.
daqui três meses. Mas muito bem, fechamos mais um 2Pack. Gostou? Coloca aí no 99vidas.com.br, nosso site. Você sabia que a gente tem um site? Inclusive é um site extremamente bem acessado, para um site que só posta podcast.
Queria mandar um abraço para Emília, Emília do Animal Crossing.
Emília, para os Mega Man, para a galera lá do Onimusha.
Não, Mega Man não, Mega Man anda meio chato.
Crush conta Mega como... Mega Man
não quer mandar um abraço não.
Como Animal Crossing?
Como assim?
O que você está falando, Bruno?
O jogo é colorido, pô. Tem música.
Ah, pronto.
Ah, valeu, claro.
Né? Pronto, virou 99 vidas de 10 anos atrás, né?
Colorido, Snyder é Cut também... Snyder Cut não conta com Animal Crossing, então.
Não pode,
Bruno. A gente tem vários, cara. Tem os nossos ouvintes que comentam sempre, esses são muito valorizados. Continuem comentando e participando, porque é muito legal. Inclusive, a gente teve muito feedback positivo de uma abertura que fizemos recentemente lá sobre terapia. Orgulho de ter passado 22 minutos de uma abertura falando sobre um tema tão importante.
Porra, a gente recebeu tanta DM da galera agradecendo, mano. É maneiro essa troca.
Muito legal. Muito obrigado a todo mundo que deixou o seu comentário. A gente fica muito feliz de ver o feedback de vocês, principalmente do nosso site, que é o lugar onde fica registrado, né? Esse feedback, a gente recebe muito feedback por rede social, seja por Instagram, seja pelo Twitter. Mas no nosso site a gente fica mais feliz ainda porque fica registrado lá a opinião do momento, da época. Inclusive, eu sei que tem muitos ouvintes que estão fazendo maratonas agora dos podcasts e estão indo no site comentar nos seus respectivos links específicos, né, de cada podcast que eles estão ouvindo na época. Que é muito legal, cara. Tem, tipo, podcast de 8 anos atrás, aí você vai ver lá os comentários de 8 anos atrás e um agora, tipo, 2 dias atrás.
Sim.
Eu fico muito feliz porque eu sei que o pessoal tá indo atrás de ver o feedback, os comentários, e faz parte. Faz parte da experiência 99 Vidas, além do podcast, ter os comentários no nosso site. Então acessa aí 99vidas.com.br. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau! It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Been 20 years, Candy. You were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burned my heart with a flickering torch. I had a dream. Bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you.